Olá, pode ir, Fabiano. Boa noite a todos. 7:30 em ponto, vamos começar. Audiência pública da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Elaine, Fábio Santos, Fábio Policinani. Gostaria de chamar aqui na mesa da Comissão da Saúde o Antônio Franco dos Santos Bacana. Para compor a mesa, o prefeito João Carlos, por gentileza. O Eduardo Rosa, do IAPEN. Pode sentar, fique à vontade. Gostaria aqui de agradecer aos vereadores Fábio Policinani, Elaine, vereador Elaine, doutor Marcelo ainda não chegou. Mas... Você quis... Se o Marcelo não é, se quiser, Rafael, a mesa está ao seu dispor. O vereador Marquinho, o vereador Rafael Frabetti, Fábio Santos e o Lucas Cateto, obrigado por terem vindo. Informa aos presidentes de maneira inequivocada que as imagens e sons captados. O doutor Fábio falou que ele não quer. Ele falou. Doutor Fábio. Não, ele falou para mim que não quer. O doutor Fábio, se quiser compor a mesa, fique à vontade, tá? Bom, vamos lá. De maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados LGBT, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Esta audiência tem por finalidade discutir sobre a reforma previdenciária e o reflexo na vida dos servidores municipais. Peço por gentileza a vocês, eu vou ler o roteiro da audiência para que fique uma coisa mais objetiva possível, para que não haja intercorrência, para que a gente possa fazer uma audiência pública da melhor maneira possível, já que é um tema um pouco muito importante, né, e impactante ao mesmo tempo. Então, eu vou só explicar o roteiro para todos, tudo bem? E eu vou seguir esse roteiro. Ok? Então é o seguinte, primeiramente eu convidei aqui os nossos pares aqui, agradeço a presença. Vou oportunizar primeiramente a palavra ao Eduardo Rosa, superintendente do IAPEN, por um tempo improrrogável de 10 minutos. Certo, Eduardo? Eu coloquei esse tempo, certo? Eu coloquei esse tempo, mas isso pode ser discutível aqui. Para ficar o mais objetivo possível, tá bom? Outras audiências que foram feitas, eu sempre dava minutos a mais e isso de alguma maneira desfocava a situação e tinha que voltar ao tema. Por isso mesmo que eu estou tentando fazer algo mais concentrado possível. Dá tempo, 10 minutos?
Isso, pela ordem, senhor
Eduardo
presidente.
Rosa, dá tempo, 10 minutos? 15? 15 minutos? Tranquilo? Então, 15 minutos para o Eduardo. Então, eu vou dar 15 minutos para o Eduardo. Tá, pega a caneta do Gutierrez. Então, eu vou dar 15 minutos para o Eduardo. Depois, eu vou oportunizar a palavra ao senhor João Carlos, prefeito municipal. O senhor acha que 5 minutos para o senhor está tranquilo? Ou 10? Pode falar. Bom, 10 minutos para o prefeito João Carlos. E os vereadores, eu vou dar 5 minutos para explanar as perguntas, tudo bem? E aí, depois dos vereadores, O doutor Fábio Ricardo, que está representando os servidores públicos de direito, advogados, não sabe se vai dar tempo, porque ele tem horário, mas se der tempo, o tempo é teu, certo? 5 minutos. E depois eu vou abrir para o público, tudo bem? Então, Eduardo Rosa, 15 minutos, prefeito municipal, 10 minutos, vereadores, 5, para fazer os questionamentos. E depois o público. A única coisa que eu peço a todos vocês: primeiro, não fuja do tema; segundo, respeite o tempo. E terceiro, por favor, respeito o máximo aqui nessa casa para debater e discutir. Muito obrigado. Vamos lá, então. Eduardo Rosa, por favor, a tribuna é sua por 15 minutos.
Boa noite. Eu pedi que colocasse o slide que eu trouxe. Boa noite, senhores servidores, senhor prefeito, mesa, senhores vereadores. Eu tentei montar uma breve apresentação para mostrar a situação, a evolução da situação do IAPEM desses últimos anos e o porquê da necessidade dessas mudanças. Eu também sou servidor, da mesma forma que vocês estão aqui, e eu tenho... Tá. Eu também sou servidor como vocês e eu tenho uma preocupação com o futuro, porque hoje a situação não é tão complicada, mas se você começa a analisar a situação por um período não tão longo de tempo, vai ter dificuldade de pagar as aposentadorias. E nós, servidores, vamos ser os maiores prejudicados, porque nos momentos de dificuldade financeira, se não tiver dinheiro em caixa para pagar, quem vai sofrer? Os servidores, principalmente os que já estão aposentados. Deixa eu avançar o mais rápido possível. Isso aqui eu tinha mostrado na outra apresentação já. É só uma evolução das receitas e despesas do IAPEM desde 2015 até atualizei ela até o mês de julho. Isso é para ver que as despesas já vêm sendo maior que as receitas, não são de hoje. A própria segregação de massa já foi criada por conta disso, que as receitas das contribuições não cobrem as aposentadorias. Foi feita a segregação de massa como uma medida para tentar equacionar isso. Só que hoje, depois de 10 anos, esses resultados não estão surtindo efeito. Já está ficando uma situação que pode comprometer a situação dos servidores. Tentar acelerar. O resultado entre as receitas e despesas desde 2015. Você pode ver que desde 2017 está deficitário. As receitas não estão cobrindo as despesas. E isso que vem causando. A gente tem duas situações, fundo financeiro e fundo previdenciário. O fundo financeiro tem as receitas que entram mês a mês e as despesas que são pagas dos servidores, as receitas dos servidores que até ingressaram no serviço público até 2012. Esse fundo ele é deficitário, porque não tem novos servidores ingressando, não tem novas receitas. Então, só vai aumentando cada vez mais a despesa e diminuindo a receita. Eu estou no IAPEM, ontem completou 14 meses. No primeiro mês que eu estive no IAPEM, o déficit do fundo financeiro foi de R$ 185 mil. Foi o primeiro aporte por insuficiência financeira. Hoje, eu fiz o aporte para pagar a folha, agora da semana que vem, ele já está em R$ 408 mil. Então, você pode ver quanto cresceu o déficit do fundo financeiro em 14 meses, um pouco mais de um ano. Então, esses resultados aqui, a gente pode ver que... aí tem os resultados por fundo. O fundo financeiro, ele vai se tornando deficitário e cada vez vai aumentando o déficit. O fundo previdenciário, ele também está deficitário desde 2017. Só que até 2019, as rentabilidades cobriam esse fundo, então não demonstrava... Não invertia essa situação, não passava a ter um déficit, que é chamado de déficit atuarial, que é a projeção do patrimônio que nós temos, mas as projeções das arrecadações, com os benefícios que temos a pagar, dava um resultado positivo até 2019. A partir de 2019, eu vou avançar para o outro aqui, só um minuto. Isso aqui são os resultados do balanço atuarial, o estudo atuarial, desde 2015. O balanço atuarial do fundo previdenciário, ele estava positivo até 2018 e vinha crescendo um resultado positivo. A partir de 2019, ele começou a dar déficit, porém ele tinha um saldo acumulado que cobria esse déficit. Pode ver que 2019, o resultado do ano foi negativo, 38 milhões, mas ele tinha um saldo de 2018, 78. 2019 baixou para 39, novamente 2020, 38 milhões de resultado deficitário, 2021 novamente 38. E isso fez com que o resultado acumulado em 2021 passasse para esse déficit de 37 milhões. O que acontece quando acontece isso no fundo previdenciário? Torna necessário fazer os aportes atuariais. Isso está no projeto de lei, foi incluso no projeto de lei. Então, a partir desse ano, a prefeitura, todos os órgãos da administração vão ter que fazer uma contribuição para cobrir esse déficit atuarial. Só que essa contribuição, ela não evita que continue dando déficit, ela simplesmente vai cobrir esse déficit que já estava consolidado lá em 2021. Tá. Aí vem a minha preocupação. O fundo financeiro, ele já está deficitário há bastante tempo. O fundo previdenciário agora passou a estar deficitário também. A prefeitura, a gente fez uma projeção já para o orçamento do próximo ano. Lá mais dois aqui. Tá. Primeiro, o aporte do fundo previdenciário, esses 37 milhões, vai estar sendo colocado na lei. Vão ser feitos aportes atuariais de R$ 2.184.000 durante 25 anos para cobrir esse déficit de 37 milhões. Só que se não for tomado nenhuma medida, o resultado desse ano vai ser deficitário de novo. Agora, encerrando o ano, a gente tem que fazer um novo cálculo atuarial, vai dar um novo resultado deficitário. Aí esse aporte atuarial vai aumentar para o ano que vem. Ele vai, provavelmente, mais que o dobro. O resultado, se não for feito nenhuma mudança, vai ser maior do que aquele déficit já dos 38 milhões que a gente já tem acumulado. Esse resultado vai passar dos 80 milhões acumulados, vai dar um aporte atuarial anual em torno de 5 milhões tranquilamente para o ano que vem. A gente fez uma estimativa para a questão do orçamento. Nós estamos na época de elaborar o orçamento, já para sincronizar isso com prefeitura, SAAE, Câmara, o próprio IAPEN, a previsão para que cada um soubesse quanto ele teria que aportar ao IAPEN para cobrir essa diferença. O fundo financeiro, ele tem uma estimativa de déficit, o fundo financeiro é insuficiência financeira. É o quê? É o dinheiro que falta mês a mês para pagar os aposentados do fundo financeiro. Tem uma estimativa que vai ter que ser feito um aporte por insuficiência financeira em torno de 6 milhões e 700 para o ano que vem. Isso já é consolidado. Com a eventual alteração de alíquota, isso aqui vai diminuir um pouquinho, mas não muita coisa. Esse aporte do fundo financeiro, até esse ano, ele é feito todo pela prefeitura, desde quando começou a segregação de massa. Nesse projeto de lei, a gente está propondo ratear por todos os órgãos. Cada órgão vai ter que custear correspondente aos servidores aposentados desse fundo. Bom, o critério de rateio, isso aqui eu acho que não vai ter muita importância, então vamos estar distribuindo esse rateio. O projeto de lei propõe isso, fazer um rateio desse aporte, cada órgão vai arcar com a parte. No caso do fundo financeiro, só tem aposentados no IAPEN do SAAE e da prefeitura, então vai ser proporcionalmente à folha desse fundo, 10% seria responsabilidade do SAAE e os outros 90% continua sendo responsabilidade da prefeitura. Tá. A alteração das alíquotas, qual é o objetivo? O que a gente pensa com a alteração das alíquotas? Alterar o resultado da avaliação atuarial do déficit do fundo previdenciário. Por quê? O crescimento do déficit do fundo financeiro, ele está crescendo na proporção tão grande que a preocupação é que o município, os órgãos, não consigam pagar, cobrir essa diferença. E aí, tendo um equilíbrio no fundo previdenciário, não tendo a necessidade dos aportes, esse recurso que não seria necessário aportar no fundo previdenciário, poderia ser direcionado todo para cobrir o déficit do fundo financeiro. Isso daria um fôlego por um bom tempo, não comprometeria. Esse seria o principal objetivo da alteração de alíquotas. Eu fiz uma projeção só para estimando a variação da alteração de alíquota. Financeiramente, não muda muita coisa. O resultado mais importante da alteração de alíquota é no cálculo atuarial. Só para exemplificar, no fundo, no total, a alíquota patronal, mudando de 14 para 16, ela acrescenta R$ 64 mil de arrecadação para o IAPEN por mês. Não é muito significante. A gente tem uma folha de pouco mais de R$ 2 milhões por mês. R$ 64 mil não vai ser muito significativo. O resultado mais significativo é no cálculo atuarial. Da mesma forma, a alteração das alíquotas patronal. Está aqui 22, 25. Aqui embaixo eu coloquei 20, 22. Só para ninguém estranhar isso, é que hoje, dos 22, 20 vai para os fundos para pagar os benefícios, 2% é para custear o IAPEN, a despesa administrativa, o salário dos funcionários, o sistema, todas as despesas lá. Esse valor também não tem sido suficiente. A gente está pedindo no projeto de lei para alterar de 2 para 2,5. Então, por isso que está aqui embaixo. a alíquota patronal iria de 22% para 25%, hoje fica 20% nos fundos, passaria a 22,5% nos fundos. Isso também, em valor, para o IAPEN mensal, não dá um valor tão significativo, R$80 mil por mês. No próximo slide, eu totalizei e separei por fundos. Então, a gente tem uma... Assim, acrescentaria na arrecadação mensal do IAPEN R$144 mil, daria R$1.875 mil no ano. Eu falo, financeiramente, não faz tanto da diferença. No fundo financeiro, se aumenta a alíquota, diminui um pouquinho o aporte. O dinheiro que vai ter que ser mandado para lá é o mesmo, não muda. No fundo previdenciário, essa é a minha maior preocupação, o cálculo atuarial. Se não tiver nenhuma alteração, se os critérios forem mantidos o mesmo, o cálculo atuarial, que lá que eu mostrei para vocês, já contou um déficit acumulado, que hoje está em 37 milhões, quase 38 milhões, ele vai passar para 80, próximo de 90. Aí eu acho que vai ficar difícil. Se o município tem que aportar quase 7 milhões de reais para cobrir a insuficiência financeira do fundo financeiro, mais 4, 5 milhões de reais para cobrir déficit atuarial, isso vai para 12 milhões, próximo de 12 milhões de reais, isso vai comprometer quantos por cento do orçamento do município? Vai conseguir pagar isso? Vai conseguir fazer esses repasses para o IAPEN? Se chegar a um ponto que esses valores cheguem no limite, que o município não consiga repassar eles para o IAPEN, vai complicar a situação dos servidores. Então, por isso que eu estou tentando esse equilíbrio. Primeiro, do fundo previdenciário. Aí, com o próximo cálculo atuarial, a gente veria a situação, como que faz, para que não sejam necessárias outras medidas. E quanto mais a gente demorar para tomar essas medidas, mais pesado vai ficar, porque acumula um resultado negativo maior, aí a alíquota hoje, aumentar 2 de 1, 3 no outro, teoricamente resolve, já gera um equilíbrio. Se a gente esperar mais um ano que esse déficit atuarial dobre, esses 2 mais 3% não resolve. Teria que ser uma alíquota um pouco maior ainda. Aí comprometeria mais ainda a situação do servidor. A nível de orçamento, eu fiz a gente está trabalhando o orçamento do IAPEN. Eu já fiz uma projeção do orçamento do IAPEN para o ano que vem com as novas alíquotas. A despesa não muda, tem uma estimativa no fundo financeiro, 13 milhões e meio. Esse é o custo das aposentadorias do fundo financeiro durante o ano. A receita das contribuições com as alíquotas já alteradas dá 7 milhões e 300 e pouco. Lá eu tinha mostrado um déficit de 6.700, cai para 6.100, que é o que vai acrescentar de receita com a alteração de alíquota. Hoje, a cobertura do déficit do fundo financeiro está sendo feito por antecipação das parcelas, dos parcelamentos do fundo financeiro. O ano que vem, se continuando fazendo dessa forma, até outubro do ano que vem zera todos esses parcelamentos. Tem um saldo mais ou menos de 4 milhões e 400. Ainda o ano que vem, alterando as alíquotas ainda, quitaria os parcelamentos em torno de 4 milhões e 400 e o município ainda teria que fazer um aporte de cerca de 1 milhão e 700 para conseguir pagar todos os benefícios do ano, do fundo financeiro. O fundo previdenciário, ele está deficitário, está gerando a receita também está menor do que a despesa já, desde 2017. Com essa alteração de alíquota, ele também seria a despesa prevista, 16 milhões 420, a receita com as novas alíquotas, 14 milhões 378, já ele tem um déficit de 2 milhões anual. Com a alteração de alíquotas, sem alteração de alíquotas, esse déficit fica em mais de 3 milhões. Tem alguns parcelamentos que estão sendo pagos, E tem uma previsão que as parcelas desse parcelamento durante o ano dá 1,5 milhão. Então, com a alteração de alíquota, a gente consegue reduzir o déficit do fundo previdenciário no ano para em torno de 470 mil, menos de 500 mil. Sem alteração de alíquota, isso daqui vai para 2 milhões e pouco. É o que está tendo atualmente. Então, essa é a preocupação. A maior preocupação com a alteração de alíquota é equilibrar isso aqui para que consiga fazer os aportes do fundo financeiro, completar o dinheiro que falta no fundo financeiro. Esses dados aqui, eles são do cálculo atuarial. Isso aqui são servidores vinculados ao fundo financeiro. Tem uma projeção da aposentadoria desses servidores, de todos os servidores, dentro de 26 anos. Isso aqui é com base em 31 de dezembro do ano passado. Tinha 444 servidores ativos no fundo financeiro. A projeção é que dentro de 10 anos, desses 444, 322 já estejam aposentados com as condições atuais. Aí tem um outro slide, que dentro de 26 anos não tem mais nenhum servidor ativo no fundo financeiro. Hoje o fundo financeiro tem a despesa do IAPEM, o fundo financeiro já está em 1 milhão e tem uma folha de ativos de pouco mais de 1 milhão e 200. Dentro de 20 anos, 20 e poucos anos, esses 1 milhão mais 1.200, 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mais ou menos, vai virar tudo despesa, não vai ter receita, vai ter que ser coberto por aporte entre os órgãos, prefeitura, SAAE, Câmara e o próprio IAPEM.
Você quer finalizar?
Isso, só tem mais dois slides.
Mais dois slides? Ô, Fabiano, ele falou que tem mais dois slides, então...
Só esse mais dois.
Beleza, pode ir. Entendi.
Eu fiz uma projeção da insuficiência financeira, só que isso que me trouxe a preocupação. Dentro dos 10 anos... Deixa eu pular o slide, desculpa, não play. Tá. Isso aqui é uma projeção. Dentro de 10 anos, isso aqui são servidores que estariam se aposentando, 322 servidores. Isso com base nos salários do ano passado. Daria em torno de R$900 mil a folha deles. O SAI perderia em torno de 300... Perdão, o IAPEM. Perderia em torno de R$308 mil da contribuição. Isso aumentaria o déficit financeiro do fundo em 1 milhão e 200. Hoje ele já é de 400... mil reais. Hoje esse déficit mensal ele já é de 400 mil reais. Aqui é uma projeção ano a ano para quanto iria esse déficit financeiro por ano. Isso que seria que a prefeitura e os outros órgãos teriam que aportar para completar a folha de pagamento mensal. Hoje, ela está comprometendo em torno de 3,18% do orçamento da prefeitura. Você vê esse percentual aqui, com a evolução, com a projeção que está no cálculo atuarial, quanto ele passaria a comprometer do orçamento da prefeitura? Dentro de 10 anos, 12,68% do orçamento do município, só para cobrir, fora os salários, as contribuições normais, só para cobrir a insuficiência financeira. Essa é a minha preocupação. Eu acredito que o município não tenha 12, quase 13% do orçamento disponível só para cobrir a insuficiência financeira do fundo financeiro, quanto mais ainda fazer aportes para o fundo previdenciário. Então, isso que gerou a preocupação e a necessidade de estar fazendo essas alterações de alíquota para equilibrar o fundo previdenciário, não ter necessidade de aporte e as necessidades de aportes do fundo previdenciário serem direcionados para o fundo financeiro para continuar pagando os servidores nativos em dia. E, bom, é mais ou menos isso que eu teria. Espero ter...
Obrigado, viu, Eduardo. Eu vou... Senhor prefeito João Carlos, só um aviso. Pode subir lá, João. Para você, servidores públicos aí presentes, se vocês quiserem fazer algum questionamento depois, o Antônio, assessor da Câmara, é só vocês preencherem com ele, dar o nome, e depois eu concedo a palavra a vocês, tá? Com a palavra, o prefeito João Carlos, 10 minutos.
Muito boa noite a todos. Em nome do presidente da casa, Rafael Fabretti, cumprimento os demais vereadores, os nossos servidores presentes, Totonho aqui representando o sindicato, junto com o Dr. Bosco, que está aqui. Eu acho que essa matéria é de interesse de todos. Nós estamos tratando aqui do patrimônio do servidor do município de Garça e a garantia da efetividade da aplicação deste recurso. É um tema que demanda de muito estudo, de muita dedicação, e existe uma complexidade, como o Eduardo colocou, existe uma complexidade do entendimento, existe uma dificuldade para que todos tenham a propriedade. Isso é uma situação aceitável, comum, porque o tema realmente é muito complexo. O que eu posso dizer para vocês é que desde o início do mandato, em 2017, quando nos deparamos com as condições do IAPEM, a nossa grande preocupação foi dar transparência e dar independência ao órgão. E é isso que nós temos feito no decorrer destes anos, e tenho a certeza, e posso afirmar, que nunca foi tanto discutido o IAPEM em tantos momentos durante esses últimos anos em relação à importância da transparência, da discussão e da demonstração. Muitos dos servidores, até então, muitos não tinham nem sequer ouvido falar em IAPEM. O que nós estamos tentando trazer é a transparência necessária, é o conhecimento, o domínio e a boa gestão para com o patrimônio. É uma coisa que é muito importante dizer. O patrimônio do IAPEM não se comunica com o patrimônio ou mesmo as contas do município. Ele tem independência. Todos os recursos que estão lá são devidamente recolhidos e ele tem a independência e não se mistura à questão patrimonial em nenhum momento. O que eu posso afirmar é que desde 2017, todas as obrigações de responsabilidade do município em relação à cota patronal, aos parcelamentos previdenciários, não só com o regime próprio, mas também com o regime geral, que nós assumimos naquela época, todos estão rigorosamente em dia, todos estão pagos. Os parcelamentos, pelo contrário, para poder melhorar a eficiência do fundo financeiro, nós estamos antecipando parcelas, em média, vence uma, nós estamos pagando no mínimo mais 5. Estou certo, Eduardo? Então, nós estamos antecipando o parcelamento previdenciário para poder antecipar. O que é importante destacar nesse momento? Que essa situação ela não é nova. Eu tive todo esse tempo de dedicação, tenho muita propriedade para discutir esse tema, porque nós nos debruçamos sobre ele nesses últimos anos e nós estudamos as questões que envolvem o IAPEM, principalmente desde 2012, quando houve a segregação de massas e foi constituído o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. E posso dizer com muita propriedade que esse assunto foi discutido intensamente desde 2012, desde o fluxo de caixa do Fundo Financeiro. Eu tive a oportunidade de pessoalmente trabalhar e poder me apropriar das informações para que pudesse estar pautado na segurança para tomar decisões. Só que essa condição da própria alíquota, da própria contribuição, anterior a 2012, nós já tínhamos uma lei específica que tratava das alíquotas progressivas naquele momento. E salvo engano da minha parte, as previsões que traziam lá de 2008, 9, 10, ele já vinha com uma projeção para alíquotas que lá no ano de 2012, 13 ou até antes, eu não tenho aqui de cabeça, mas o Eduardo tem, já previam alíquotas muito superiores. E previam por quê? Porque já trazia uma mensagem dos cálculos atuariais da época. Para vocês terem uma ideia, a previsão de alíquota para os exercícios 2019 a 2045 eram de 33,44%. São alíquotas que nós estamos tratando dela hoje, que é 16 mais 25. Entenda que isso aqui, essa lei, é de 2011 e já previa o escalonamento desde 2011 com alíquotas que iniciavam em 21 e chegavam lá em 2019 com alíquotas de 33. Por quê? Isso foi baseado, consequentemente, nos cálculos atuariais da época, que confesso para vocês, os dados anteriores a 2012, eu não tive a oportunidade de estudar detalhadamente. Então, eu não posso discutir em nenhum momento dados anteriores a 2012. Mas de 2012 para cá, eu posso discutir com muita propriedade, exercício por exercício. E aí eu chamo a atenção que a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela já estava prevista em 2011. Só que com a segregação de massa que aconteceu em 2012, março de 2012, essa lei foi revogada e deixou de tratar desse assunto. E se deu a atenção à questão da segregação de massa enquanto no fundo financeiro, que é um fundo de repartição simples, ou seja, o servidor ativo, com a sua contribuição, paga o servidor inativo, e neste fundo não é mais admitido novos servidores, e, consequentemente, a cada ano que passa, nós temos uma redução da receita em função dos servidores que se aposentam e, consequente, um aumento de despesa em 100% da remuneração dos proventos do servidor inativo, ou seja, do servidor que se aposenta. Então, essas são as projeções que o Eduardo apresentou há pouco e que tendem, a cada ano daqui para frente, ficar muito mais difícil. E é onde a Prefeitura está aportando. Nós temos uma previsão para o ano que vem, o Eduardo já mencionou, é um impacto significativo no orçamento público. E a partir de agora, isso fica ainda pior. Então isso não pode se dizer, olha, está nessa condição porque não recolheu a cota patronal. Recolheu. Ah, não pagou o parcelamento previdenciário. Está todo em dia e, pelo contrário, pago antecipado. O grande problema é que o patrimônio do fundo previdenciário, ele não cresce no mesmo ritmo que o passivo que traz através do provisionamento matemático, que é o que gera o passivo do IAPEM, principalmente do fundo previdenciário. Então nós temos o patrimônio do IAPEM vinculado ao fundo previdenciário, que deve passar hoje de 150 milhões de reais, ele não avança no mesmo ritmo do que o provisionamento matemático que calcula o passivo. Ou seja, a idade, o tempo, quem é servidor mais feminino, quem é masculino, quem é da educação, quem não é. Então tem uma série de ponderações e parâmetros que, através do cálculo atuarial, estima-se quanto que nós temos de reserva para poder suportar todas as despesas do fundo previdenciário. E, consequentemente, vêm os resultados, aonde o ativo caminha, principalmente agora na pandemia, nos últimos 30 meses, nós estamos sofrendo um impacto imenso do mercado financeiro, ou seja, o patrimônio do IAPEM, que é dinheiro, não rende, porque o mercado financeiro não está remunerando, e isso também traz uma dificuldade adicional, e, consequentemente, o cálculo atuarial, através do provisionamento matemático, ele cresce muito mais rápido. Porque muda a expectativa de vida, muda as questões das incorporações e outros indicadores que comprometem esse cálculo atuarial. Então, o que nós estamos querendo fazer aqui é olhar para a realidade e tratar dela com transparência. E é isso que a gente precisa. Então, nós estamos trazendo algumas soluções. A primeira são os aspectos obrigados, que de uma forma obrigatória, nós trazemos da Emenda Constitucional 103, que é a questão da elegibilidade, que trata da idade, das condições, dos proventos, como que é concedido a aposentadoria. O aumento do tempo de contribuição, o aumento no número de idade, isso não foi uma coisa que nós criamos. Isso foi criado pela Previdência, pelo Ministério da Economia, Secretaria da Previdência, sancionado pelo Presidente da República, aprovado pelo Congresso. E isso se aplica a todos os regimes de previdência, não só o nosso, mas todos os regimes próprios e também o regime geral da previdência, que é o INSS. Então, consequentemente, mudou a elegibilidade, criou-se a questão do teto, ninguém mais pode se aposentar acima do teto, não é o caso aqui, porque nós temos poucas funções que estão acima do teto da previdência, que é R$ 7.400, se eu não me engano hoje, né? R$ 7.600. Ninguém se aposenta mais e ninguém também contribui acima do teto. Todo mundo contribui. Mesmo que tenha uma remuneração maior, ele contribui até o valor do teto da Previdência. E, consequentemente, na hora que ele se aposenta, ninguém se aposenta com superior ao teto. Sempre o que limita é o teto. A outra novidade é a Previdência Complementar, que, apesar da obrigatoriedade e da exigência, eu entendo que não se aplica. Não se aplica, ela não vai ter, apesar do custo que vai gerar para o município, ela não vai ser uma realidade que vai trazer. Que é o quê? Aquele servidor que ganha acima do piso e quer contribuir, e quer ter a contribuição previdenciária.
Você quer um minuto para finalizar?
Posso. Ele faz a opção pela previdência complementar. Eu entendo que a operacionalização disso não vai trazer o interesse suficiente para o servidor. Mesmo porque nós temos uma grande maioria dos servidores que ganham abaixo do teto. Então, é muito importante abrir, esclarecer, apropriar as pessoas, apesar da complexidade do tema. Eu tenho aqui que agradecer a atuação do Eduardo nesses últimos meses, porque, sem dúvida alguma, tem capacidade, é um contador, tem dedicação exclusiva, está dando a transparência que o IAPEM merece, em respeito aos servidores, em respeito ao patrimônio de vocês, está trabalhando efetivamente para ser muito, muito claro e corrigir aquelas coisas que ficavam ocultas, que não ficavam demonstradas, que não ficavam devidamente claras e transparentes, com a atenção que vocês merecem. Então, talvez é duro vir até aqui politicamente para defender situações igual a essa, de aumentos de alíquota, tanto para os entes em 3%, como para os servidores em 2%. Mas o que nós temos que entender é que, além dessas situações, os entes, a prefeitura, o SAAI, nós temos compromissos aí na ordem de mais de 10 milhões de reais no ano que vem,
de dinheiro suplementar para garantir a Previdência em funcionamento. Essa corda não vai resistir. Esse elástico, se nós não tomarmos providência, ele tende a romper. E isso é muito ruim, porque compromete o principal patrimônio que garante o futuro de todos vocês. E não só de vocês que estão na ativa, mas daqueles também que hoje fazem parte dos nativos. Eu me coloco à disposição tecnicamente. O Eduardo é uma pessoa capaz, tem suporte técnico para isso. É da confiança dos servidores, porque é um servidor, tem capacidade técnica e pode responder tecnicamente por tudo que ele propôs aqui, e tem o meu apoio e tem a minha avaliação no sentido de garantir que nós temos que tomar decisão e não mais prorrogar essa situação. Obrigado.
Agora, vereadores, 5 minutos. Okay. Deixei para finalizar. Se vocês precisarem de 1 minuto para finalizar, 1 minuto, tudo bem? É, Antônio Franco dos Santos, bacana. Vou pela ordem aqui, tá bom? Alfabética.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito. Boa noite, Eduardo Rosa, presidente da casa, vereadores, servidores públicos presentes aqui nessa casa, sindicato. Isso é um assunto de interesse, né, dos servidores públicos. Acho que é importante, né? O Eduardo Rosa é responsável aí pelo IAPEN, né? Creio que tem que defender os direitos, né, dos servidores públicos, porque você também é servidor público, mas eu tenho muitas dúvidas aqui com relação, né, a esse projeto. Bom, primeiro vamos falar, né, eu tenho 5 minutos apenas, dos parcelamentos. Né, eu lembro que em 2009, quando foi meu primeiro mandato, no último ano do prefeito Cornélio, veio um projeto de lei aqui parcelando, né, aquela contribuição da cota patronal daquele ano. Então, aquilo, né, a gente, naquele momento, a gente não, acho que a maioria dos vereadores, não me recordo, votaram o contrário a esse parcelamento. Eu quero perguntar, né, é óbvio que eu vou fazer várias perguntas aqui, quero que você me responda, né? Porque hoje nós temos parcelamento, nós temos CADPREVs aqui, que são os parcelamentos. 2013 tem 2 em 240 parcelas. Depois nós temos 2021, 60 parcelas, né? 2021, que foram vereadores, né? Esses parcelamentos foi no mandato do prefeito atual. Ele se beneficiou daquela lei na época da pandemia, onde, né, se caso se considerava sobre a arrecadação naquele momento, se teria déficit ou não, ele tinha o direito de fazer o parcelamento, né, através de um projeto de lei pela Câmara Municipal, e assim foi feito. Os vereadores que entraram nessa casa votaram favoráveis ao parcelamento. E quer dizer, esses parcelamentos, no meu entender, ele gera um déficit, porque o fundo previdenciário, ele também contribui para ver esse déficit. Porque quando você recebe uma parcela completa, você faz os investimentos no fundo de pensão, né? Porque eles têm que fazer o investimento para haver um crescimento. Então, assim, quando você não paga na íntegra e parcela isso, você vai receber menos, né, dentro. Óbvio que está sendo pago corretamente, como o prefeito colocou aqui. Mas é óbvio que você pega uma dívida de 10 meses e parcela em 60 meses, o Instituto vai receber menos. Então, com isso, eu acho que também esses parcelamentos, não só do que foi feito no ano passado, no ano de 2021, também dos outros prefeitos que parcelaram essa dívida, também traz um prejuízo para o Instituto. Com relação aqui, eu estava analisando o projeto e hoje eu conversei com o Dr. Rafael Matias, peguei os seus dados, né, eu pedi lá para ver os números, né? Então, de parcelamentos aqui, você tem R$ 179.000 e 344, né? Que você, se você pegar os CADPREVs aqui, né, na soma, depois você confirma comigo, pelo menos foi na soma que eu fiz, ele dá esse valor. Aí você vai, né, lá embaixo, na cota patronal, que é responsabilidade do executivo, você pega lá, eu até conversei com o prefeito aqui em off, né, se você pegar os números, você deixou claro ali, você tem uma receita de 615.384 do fundo financeiro e do fundo previdenciário 786 mil. Você tem de despesa aqui no fundo financeiro 1.017, dando um déficit de 402.172, e no fundo previdenciário 231.500. 560. Aí nós vamos para a migração de massa, né? Quando teve, você pega 2016, foi a compra de vidas. Que você tinha, pelo menos nos números que eu analisei junto com o Dr. Rafael Matias, na época do prefeito Faneco, ele transferiu do fundo financeiro, para o fundo previdenciário, 40 e, se eu não me engano, 40 e poucas vidas. E depois, o prefeito atual, ele transferiu do fundo financeiro, que é a responsabilidade do executivo fazer esses pagamentos, porque ele passou, acho que 111 vidas para o fundo previdenciário, onde aí já é responsabilidade do fundo previdenciário fazer, esses pagamentos. Então, quando você transfere as vidas para esse fundo, você diminui a cota patronal do executivo. Então, assim, eu vi a sua explicação com relação a essa questão do déficit que pode gerar no cálculo atuarial lá no futuro, um déficit para o Instituto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, já resumindo mais ou menos aqui, porque são números e a gente deixou claro, e você também. Eu gostaria de perguntar para você de quem é a responsabilidade, por esse déficit. O que teria sido feito no passado com os gestores que passaram dentro da prefeitura para que não tivesse que fazer isso nesse momento? Obrigado.
Bom, eu vou tentar explicar da forma que eu entendo isso.
Não, só para deixar claro que eu fui bem objetivo, porque se você for dar uma aula aqui para as pessoas com relação ao que você apresentou aqui dos números, dificilmente, talvez aqui, não vai entender. Então, assim, o que eu estou sendo é bem objetivo aqui no meu entendimento, para que as pessoas possam entender. Que, assim, houve, desculpa até que eu tenho tempo ali, mas está acabando, tem tempo ainda, Já acabou meu tempo, mas tudo bem. Então, mas depois eu volto para finalizar o meu entendimento ali. Obrigado.
Fabiano, zero o tempo do Eduardo. O Eduardo vai ter 5 minutos.
Primeiro, vamos falar sobre os parcelamentos. O parcelamento no fundo previdenciário, quando tem um parcelamento, ele não impacta tanto. Ter o saldo do parcelamento lá no fundo previdenciário, ele não causa, não aumenta muito o déficit, não tem um resultado tão significativo. Porque quando faz o cálculo atuarial, além do valor financeiro que vem em caixa, dos imóveis, que são os campinhos lá, mas o próprio prédio do IAPEN, o saldo desses parcelamentos, ele é considerado como parte do patrimônio. Então, ele não tem um impacto tão grande. Ele teria um impacto grande se a rentabilidade... Isso. Se a rentabilidade do período fosse, isso no fundo previdenciário, se a rentabilidade do período fosse maior do que a atualização, esses parcelamentos eles são atualizados pelo IPCA mais 0,5% ao ano. Teria um prejuízo se a rentabilidade do período desse superior ao IPCA mais esse 0,5%. Se ela ficar nessa faixa, então não dá um impacto tão grande. Do fundo financeiro, não faz diferença se você ter um saldo de parcelamento ou não ter, porque o fundo financeiro é caixa. Você tem que ter o dinheiro. Pega o valor das contribuições, tem o valor da folha que você tem que pagar. Se você tem um saldo de parcelamento, ele paga esse saldo de parcelamento, entrou o dinheiro, você paga. Se não tem saldo de parcelamento para pagar, você pega ele tem que fazer o aporte para você completar e pagar. Então, não impacta muito. Agora, o resultado dos fundos, as compras de vidas que foram feitas, no momento que foi feita essas compras de vida, foi feito um estudo atuarial, e esse estudo atuarial demonstrou que era cabível essa compra de vida. Talvez ele tenha sido um pouco subdimensionado, um pouco a proporção da compra de vidas tenha sido um pouco superior ao que estava projetado. No cálculo atuarial que foi feito para fazer essa compra de vida, a situação do mercado financeiro era outra, a rentabilidade. Você conseguia lá 12%, 13%, 14% de rentabilidade no ano. Hoje, você não consegue 2%, 3%. Então, isso dificulta. O que talvez tenha faltado ao longo desses anos é avaliar que as alíquotas não eram suficientes e está ajustando essas alíquotas para não deixar acumular um déficit tão grande. A alíquota de 22%, ela está desde 2012, quando foi criado a segregação de massa. Depois disso não foi feita nenhuma alteração. Ela se manteve. A única alteração que teve de alíquota foi agora em 2020, dos 11 para 14, por conta da emenda constitucional. Não sei se faltou, se fazer um acompanhamento. Eu tenho tentado fazer isso, analisar os dados do cálculo atuarial. Ele tem muitas informações, não só aquele resultado atuarial. Ele te dá a possibilidade de projetar qual é a evolução do déficit, quanto você vai ter que desembolsar ao longo do tempo, quanto você vai precisar de dinheiro ao longo do tempo. Talvez faltou analisar essas informações para poder não deixar esse déficit crescer tanto e chegar na situação hoje que começa a ser preocupante. Ela está chegando em um ponto que, se a gente juntar o déficit do fundo financeiro mais o previdenciário, ele está ficando em um valor que o município não vai conseguir pagar. E quem vai ser prejudicado com isso? Nós, servidores. Porque enquanto o município estiver conseguindo pagar, ótimo. No momento que chegar num percentual do orçamento, que ele não tem aquele valor disponível, ele vai cortar de onde? Vai cortar do quê? Então, o ajuste através de alíquota, a única forma de equacionar déficit do fundo previdenciário é através de ajuste nas alíquotas. As alíquotas de custeio têm que ter o suficiente para cobrir o valor dos benefícios. A aporte, ele só cobre, no fundo previdenciário, ele só cobre o déficit que já está consolidado, que foi apontado no balanço atuarial. Esse aporte que está sendo proposto no projeto de lei é para cobrir o déficit que fechou o ano passado. Ele não vai mudar o resultado desse ano se não tiver uma alteração de alíquota. Vai ser igual ou maior.
Eu pedi para o presidente aqui, só para me concluir, a minha dúvida com relação a isso. Só para concluir, acabei de falar para o prefeito. Você tem, né, uma responsabilidade de pagar, né, a sua cota patronal. Se você pega esse parcelamento, é óbvio que você vai ter que aumentar. É isso que eu queria dizer para você. Você vai ter que aumentar o valor que você vai aportar todo mês. Então, assim, se você parcela uma dívida, pega outros parcelamentos. Um exemplo, eu tenho 400 mil por mês de cota patronal para pagar. Se eu não tivesse esses parcelamentos, é óbvio que eu estaria pagando o valor correto. Aí, vamos ver se você, né, consegue entender o meu pensamento. Por que que houve essa segregação de massas? Sim, esse é o meu entendimento. Se você tem uma responsabilidade de pagar 400 mil, mas você pega os outros parcelamentos, junta, um exemplo, é lógico que você diminui aqui, mas vou dar só um exemplo, tá? 179 mais 400 e 281, esse 281, ele fica, né, com responsabilidade do Instituto. Quando você migra de um fundo para o outro, você deixa de recolher menos, o Executivo. Então, ele faz uma compensação, né? Ele pega as parcelas que ele recebeu, no caso do prefeito, ele recebeu de um parcelamento do ex-prefeito, ele parcela, aí ele migra, né, de vidas para outra, para o fundo previdenciário, para diminuir essa contribuição dele, para compensar esse parcelamento. Esse é o meu entendimento. Foi essa discussão que hoje eu vim aqui falar com o Dr. Rafael Matias. Então, assim, é uma sugestão. É óbvio que você não vai fazer, e nem o prefeito. Se o fundo previdenciário era superavitário, nós tínhamos um déficit no fundo financeiro, que, na verdade, era responsabilidade do Executivo fazer esse pagamento, ele migrou de um fundo que era deficitário e que ele já aporta os parcelamentos, ele passa vidas para o fundo que era superavitário. Então, eu queria até fazer uma sugestão. Se foram repassados 159 vidas por esse fundo, porque esse fundo previdenciário era superavitário. Hoje nós temos dois fundos deficitários. Você tinha que voltar, né, para o fundo financeiro. É óbvio que vai aumentar mais pagamentos para o Executivo. Então, você está... Assim, eu tô, no meu entendimento, eu acho que essas vidas que foram transportadas lá para o fundo previdenciário foi uma jogada contábil para poder, né, não ter mais déficit no fundo financeiro. Entendeu? É esse o meu entendimento. Eu estou sendo bem objetivo aqui para que as pessoas possam, né, entender. Porque, assim, tudo é um jogo de contas, né? É um jogo de contas. E você é contador, você deve estar entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Mas, enfim... Tá, assim, é um entendimento que eu tive, João. Não que eu quero, assim, tipo, contrariar a sua posição aqui, tá? Mas é óbvio que nós também temos o nosso entendimento aqui. Então, eu acho que quando você tem essas parcelas junto com a cota patronal e esse déficit, você faz uma jogada contábil. Você pega a migra de um fundo que é deficitário para um que é superavitário para dar um equilíbrio nas contas. Foi esse o meu entendimento. Mas fica à vontade aí para você, né?
Eduardo, posso dar uma contribuição? Rápido. Bacana. Olhando assim, financeiramente, pode parecer que isso que você coloca tem fundamento, certo? Nós estamos falando do aspecto econômico. Tanto é que o fundo financeiro, independente da migração, eles foram parcelados em 2016, 4 milhões de reais, sem a correção, sem a atualização, 4 milhões de reais de aportes não realizados no fundo financeiro por anos anteriores, certo? Foi parcelado em 60 meses de aportes por insuficiência financeira no fundo financeiro que não foram realizados. Então, a migração, ela pode parecer que num primeiro momento ela resolve o problema, mas ela não resolve. Ela não é a solução definitiva. Tanto é que o ano passado nós fizemos mais de 2 milhões de aporte no fundo financeiro, 2 ou 3? Quase 3, né, Eduardo?
Não, 1.930.
Então, 2 milhões no fundo financeiro. Esse ano nós vamos chegar aí a quase 6, talvez um pouco menos.
Próximo de 6.
Vamos chegar a 6 e o ano que vem nós estamos falando em 10. E entenda que mesmo assim, vamos dizer, o fundo financeiro continua ficando com insuficiência financeira, não é com déficit, porque o fundo financeiro não tem patrimônio. E o que tem patrimônio, que num primeiro momento, com a migração, absorveu uma despesa, o grande impacto do fundo financeiro nesses últimos anos, sem dúvida alguma, é a evolução do passivo em função da tábua da mortalidade e N situações, e incorporações, e benefícios, e aposentadoria. Isso é normal, está previsto na legislação, mas também a ausência de rendimentos financeiros das aplicações dos ativos do IAPEN. Então, parem para entender. Se tivesse atingido a meta atuarial com os rendimentos, nós já teríamos obtido, pelo menos, aproximadamente, nesses 30 meses, mais de 40 milhões de reais em rendimentos. Para não falar 51 milhões, não é isso, Eduardo? Em 3 anos. Seria 51 milhões de reais que seria acrescentado ao patrimônio do IAPEN. E não foi. Por quê? Ninguém aplicou errado, ninguém fez nada. O patrimônio não evoluiu porque o mercado financeiro andou de marcha ré, andou atravessado. E isso atrapalhou também. Porque se o mercado financeiro tivesse atingido as metas atuariais, que é 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano, mais 5 pontos não sei o quê, que era a meta atuarial?
IPCA mais... O ano passado era IPCA mais 6%, esse ano é IPCA mais 4,85%.
Então, entendam isso. Se nesses 30 meses, o desempenho financeiro da reserva financeira tivesse alcançado, nós teríamos hoje mais 51 milhões de reais de aumento no patrimônio. Consequentemente, não teria déficit atuarial. É isso que eu quero dizer. Nós temos um déficit atuarial de 30 e poucos milhões hoje. Se o mercado financeiro tivesse batido a meta atuarial sobre o patrimônio atual, não teria déficit financeiro. O problema que nós temos que entender é que a economia está de marcha ré. A economia está andando atravessado e o mercado financeiro está pagando por isso. Então, o patrimônio do servidor de Garça, nos últimos 30 meses, ele não desempenhou, ele não teve rendimento. Porque se ele tivesse tido o rendimento da meta atuarial, vou repetir, não teria déficit atuarial hoje. Nós não teríamos que ter que aportar 2 milhões a mais para o fundo financeiro esse ano, desculpa, para o fundo previdenciário, e mais 2 milhões por 30 anos, é isso?
25. 25 anos.
Por 25 anos. É aí que está o problema. É uma junção de muitas coisas que precisam ser debatidas.
Posso concluir assim? O que eu quis dizer, eu entendo.
5 minutos?
Bacana. Não, é rápido. É só assim, para a gente chegar... Tá. Para a gente chegar numa conclusão aqui. Na verdade, assim, para haver um equilíbrio entre as contas, houve essa migração para um fundo que era superavitário. Isso que eu quero dizer. Mas, na verdade, esse jogo que foi feito com relação a você ter um fundo superavitário e um fundo deficitário é para manter o equilíbrio entre as contas, por isso que foi feito. Então, assim, está claro isso na minha visão. Embora, né, é óbvio que... o investimento, pode ter caído um pouco, né, a rentabilidade do fundo previdenciário. Mas para diminuir, né, para diminuir a responsabilidade do executivo em pagar, né, mais sobre a sua cota patronal, que, na verdade, se você pegar os parcelamentos junto com os déficits aqui, você tem que fazer um equilíbrio entre as contas. Eu entendo isso. Mas que está claro, está. Né? Se você tinha 40... Se um prefeito ele transferiu 40... foi mais ou menos 40 e poucos do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, e depois teve mais 111 do atual prefeito, que é para ver o equilíbrio entre as contas. Se não houvesse essa transferência de massa, o Fundo Previdenciário ele continuaria equilibrado. Essa foi a minha visão que eu tive hoje aqui, num estudo mais ou menos rápido que eu fiz com o procurador jurídico dessa casa. Mas você pode concluir aí. Obrigado.
Sim, as compras de vida também impactaram. Ela faz a diferença grande que a despesa do fundo previdenciário estaria bem menor. Porém, por outro lado, a despesa do fundo financeiro, que hoje está com déficit de 400 mil reais por mês, ela seria superior a 1 milhão de reais por mês.
Mas tudo bem, você concorda comigo que lá tem patrimônio, o fundo financeiro não. Né? Então, é uma jogada de equilíbrio, assim, mas enfim.
Ela só acaba empurrando o problema um pouquinho mais para frente, porque reduziu o déficit do fundo financeiro em um determinado momento, hoje ele já voltou a crescer, já está até maior do que era, porém você gerou o déficit também no fundo previdenciário. Hoje a gente está com a situação, déficit nos dois fundos. Se juntar o déficit dos dois fundos, ele é de aproximadamente 290 milhões de reais. Hoje a gente tem 150 milhões de reais em dinheiro em caixa. Para falar que o CIAPEN estava numa situação equilibrada, não precisava mexer em alíquota, não precisava mexer em critérios, não precisava fazer aportes, somente as alíquotas de contribuições seriam suficientes, o IAPEN teria que ter hoje em caixa em torno de 450 milhões. Tem um terço desse dinheiro.
Algum dos vereadores gostaria de fazer uma pergunta? Porque aqui é o seguinte, a Elaine é a próxima, em ordem alfabética.
Não vai usar.
Não vai usar? Então, Fábio Policinani é o próximo, pode
ir. Boa noite,
Eduardo. 5 minutos, tá, Fábio?
Tudo bem. Para mim vai dar tempo. Eduardo, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Eduardo, eu vou falar primeiramente sobre uma postagem aqui do TCE de São Paulo, do dia 1/9/2022. E a IAPEN de Garça obtém a segunda maior nota entre os 223 municípios do estado de São Paulo. Tá? Então está aqui assim, ó. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou uma categoria de análise respeito aos regimes próprios da Previdência. E o IAPEN do Instituto de Aposentadoria, respeito dos regimes próprios da Previdência. O IAPEN, Instituto de Aposentadoria, Pensão dos Servidores do Município de Garça, aparece em posição privilegiada neste estudo. Tá? Agora eu vou fazer a minha pergunta para você. Esse cálculo que vocês fizeram, ele foi em cima do novo regime já? Porque assim, o novo regime ele diz o quê? Que a pensão após morte. Pensão após morte. Hoje, se o servidor morrer, 100%. Correto? Se eu estiver errado, me corrija. No regime novo, ficará 50. Se tiver um filho menor, mais 10. Tá certo?
Tem os critérios.
Isso, mas é bem por aí. Então, se tiver 2 filhos menores, mais 20. Foi feito algum cálculo em cima disso? Porque assim, o tempo de idade e o tempo de prestação de trabalho aumentou também. Vocês fizeram um cálculo em cima disso? Obrigado, Eduardo. Boa noite.
Ainda não foi feito. A gente tinha a intenção de fazer uma revisão do calculatorial. O calculatorial ele é feito com base na lei vigente. A lei não foi aprovada ainda, não tem como eu pedir esse estudo. Esse estudo custa caro também. Não dá para você fazer ele assim. Vão cobrar hoje em torno de 30, 40 mil reais para fazer esse calculatorial. Não dá para a gente fazer um sem ter uma lei aprovada, sem ter os dados específicos ali. A gente tinha a intenção de, antes de propor qualquer alteração, fazer a revisão do cálculo atuarial. Porém, o prazo não nos permite mais fazer isso. A alteração da alíquota, ela tem uma noventena para entrar em vigor. Até hoje eu recebi um questionamento a respeito disso, que se isso fosse aprovado a partir do mês que vem. Não, isso não procede. For feita uma alteração de alíquota, a partir da aprovação da lei, ela tem 90 dias para entrar em vigor. Se for alterado, ela só vai entrar em vigor o ano que vem. Só que, tendo a lei aprovada, o próximo cálculo atuarial não vai dar tempo de fazer outro cálculo atuarial esse ano, seria desperdício de dinheiro. Você pagar para fazer um e já em dezembro a gente já começa a passar os dados para fazer o cálculo atuarial do próximo ano. Então, a gente vai ter essa análise no próximo cálculo atuarial. Se a lei estiver aprovada, a gente vai estar fornecendo os dados dessa nova lei, todos os novos, tanto os critérios de aposentadoria, como eventual a mudança de alíquota, para isso ser considerado no cálculo atuarial e ver o resultado que vai, se vai gerar o equilíbrio que a gente espera com essa alteração. A gente espera que, eu estive conversando com a Atuária essa semana, não é o IAPEN que faz, é uma empresa que faz esse estudo, eu estive conversando com ele, ele acredita que, com essas alterações, vai chegar bem próximo ao equilíbrio no fundo previdenciário. A minha intenção é essa, que tenha um equilíbrio no fundo previdenciário para que seja possível o município arcar com as despesas do fundo financeiro sem ter que tomar uma outra medida para os servidores. Não sei se eu te respondi.
Sim, Eduardo, mas assim, como não foi feito esse cálculo, você não concorda que haverá uma redução, assim, muito boa, porque, assim, hoje o fundo previdenciário ele paga 100%, e no regime novo cairá para 50%. Então, assim, você acha que se votar e for aprovado esse reajuste, vai resolver a situação do IAPEN até quando? Eu queria saber de você. Obrigado.
Olha, é difícil falar até quando, porque, só para exemplificar, 35 anos de contribuição paga 9 anos de aposentadoria. A média do pagamento do benefício de um servidor, que está no cálculo atuarial, a projeção que o atuário faz, em média, um benefício dura 18 anos. A contribuição dos 35 anos, juntando a patronal mais a funcional, ela paga 9. Metade do período de aposentadoria. Esse outra metade, ela tem que ser atualizada pela rentabilidade e o que falta vira déficit ou insuficiência financeira.
Só mais uma pergunta? Posso, presidente? Mas assim, ó, eu queria que você só me esclarecesse o que eu estou querendo chegar. Hoje a situação que você colocou aquele dia na reunião para a gente é assim, ó. Se não reajustar agora, ano que vem, pau. Tá? Se reajustar agora, quando vai dar outro problema? Em julho do ano que vem? Em dezembro? É isso que eu queria que você me desse um posicionamento.
Não dá para fazer essa projeção antes de eu ter o resultado do estudo atuarial. A gente vai ter uma ideia do resultado, porque a gente estima que a gente não, as alíquotas, a alteração de alíquota, eu gero equilíbrio entre receitas e despesas. Chego próximo, ainda no equilíbrio. As receitas e despesas do fundo previdenciário. Agora, o impacto das alterações dos critérios já é mais complexo, porque ele vai envolver a cada servidor, quanto tempo falta, a idade, o tempo de contribuição, se ele tem dependente. É um estudo muito complexo, eu não consigo chegar nisso. Só o cálculo atuarial consegue projetar isso. Agora, falar quanto tempo isso vai durar é difícil. Assim, o que eu consigo dizer, se não tiver essas alterações, o ano que vem, o déficit atuarial, que hoje estava naqueles 37 milhões, ele vai chegar próximo de 90, vai virar um aporte atuarial, que hoje estamos propondo na lei 2 milhões por ano, ele vai para 5, e o déficit do fundo financeiro já vai estar em torno de 7. Se a gente não mudar nada na lei, manter do jeito que está hoje, para o ano que vem vai ter um aporte em torno de 12 milhões de reais para o município fazer para o IAPEN. Eu não sei se o município tem condição de fazer isso. Aí quem arca com essa conta depois é o servidor. Essa é a minha preocupação.
Cateto, o próximo seria você, mas o Rafael pediu permissão, se pode fazer.
Obrigado, Lucas. Primeiramente, boa noite, presidente da audiência aqui, prefeito, vereador bacana que compõe a mesa, Eduardo aqui, representando também os servidores e o IAPEN, de certa forma, aos vereadores presentes, a todos os funcionários, ao presidente da OAB que se encontra, Fábio Ricardo. Primeiro, eu gostaria de esclarecer a todos os servidores que aqui estão que não se trata de um projeto que nenhum político que está aqui gostaria de votar. Nenhum vereador que está aqui queria votar esse projeto. Tenho certeza que se dependesse da iniciativa de qualquer um aqui, não teria esse projeto na nossa pauta. É um projeto que é impopular, é um projeto que atinge diretamente os servidores, e isso também nos atinge, porque nós temos parentes, amigos, vizinhos, pessoas que são servidoras também. Então saibam vocês que qualquer situação e qualquer vereador que está aqui, se pudesse, nem essa discussão a gente entraria. Porém, temos que saber também que trata-se de uma alteração na emenda constitucional, uma emenda constitucional na Constituição. E a gente precisa se adequar, e eu vou perguntar o porquê que a gente precisa se adequar. Qual é a sanção que o governo federal coloca para a gente caso o município não se adeque? Mas a minha pergunta é diretamente ligada a todos vocês. Eduardo, queria fazer a pergunta para você no seguinte sentido. Se todas as alterações que foram propostas nessa emenda, que nós iniciamos ela em outros projetos, votando idade, agora votando tempo de contribuição, agora votando a alíquota, essa alteração da alíquota, se nenhuma dessas medidas fossem feitas pela Câmara Municipal, nenhuma, se nós aqui decidíssemos, então, votar contra todas elas.
Pode ir.
Aqui a pergunta é para ele. Se nós não fizéssemos nenhuma alteração relacionada ao que está sendo pedido nessa emenda, então vamos fazer o seguinte, reprova os projetos do 14 para 16, reprova o tempo de contribuição, reprova a idade, a gente reprova tudo. Eu quero saber se os servidores que aqui estão nos assistindo, se eles correriam o risco de não ter o direito à aposentadoria quando, lá no futuro, eles pedissem esse benefício. Eu quero saber, se nós não fizermos essas alterações, se existe risco dos servidores que estão aqui não se aposentarem ou não terem como receber essa aposentadoria. Eu quero que você seja muito sincero, não é uma pergunta técnica, eu sei disso, é uma pergunta mais política, porque eu gostaria que as pessoas soubessem que ninguém aqui está votando com gosto nesse projeto.
Sim, tem esse risco, porque as alíquotas não são suficientes para pagar os benefícios. Os aportes estão crescendo num ritmo grande. Vai chegar um ponto que o município não vai conseguir pagar essa diferença. Aí o servidor não vai conseguir receber. Hoje está em R$400 mil para pagar a diferença da folha. Uma folha de R$1 milhão do fundo financeiro, a prefeitura completa R$400 mil para pagar. Se o déficit do fundo previdenciário, vocês viram pelo slide que eu mostrei, ele está crescendo quase R$40 milhões por ano, o déficit do fundo previdenciário. Não é? Está com déficit acumulado. Vocês podem ver, 2019, 2020 e 2021. São três déficits consecutivos acumulados de R$38 milhões. Ele está chegando, se você for analisar, nos três últimos anos, o fundo previdenciário já acumulou um déficit de R$116 milhões. O fundo financeiro, ele tem uma projeção aí dentro de 20 anos, não vai ter mais receita, só despesa. Aí hoje, em valores de hoje, seria em torno de 2.300.000, 2.400.000 por mês. Dentro de, quando todos os funcionários do fundo financeiro estiverem aposentados, não tem receita, vai ser só aporte. Então são 2.300.000, 2.400.000 em valores de hoje para aportar, para pagar o fundo financeiro e esse déficit crescente do fundo previdenciário. Quase R$40 milhões por ano. Esse déficit de R$40 milhões gera uma necessidade de um aporte de 2 milhões por ano, cada ano que ele vai crescendo. Aí como que o município vai fazer as contribuições, pagar a patronal, a funcional e completar todo esse dinheiro? Vai chegar um ponto que os recursos do município não vão ser suficientes, se a gente não alterar, não manter. E isso não é uma medida definitiva, ela tem que ser acompanhada constantemente e avaliando para não deixar ela chegar num percentual que não seja possível. Eu não sei exatamente qual é o limite disponível que o município tem no orçamento para injetar de dinheiro lá. Eu não sei até quanto vai, mas eu tenho certeza que não chega a 10%. Eu tiro, por exemplo, do SAAI, eu fiquei 20 anos no SAAI. O SAAI não tinha 10% do orçamento para investimento. Se ele precisa tirar 10% do orçamento para aportar ao IAPEM, ele ia cortar do quê? Das despesas básicas de custeio? Então, essa é a preocupação.
Tá, eu vou finalizar, tá, presidente? Eu vou finalizar em 30 segundos. Então, quer dizer que existe o risco iminente de, se nada for feito, pessoas que estão nesse plenário sofrerem as consequências no futuro sobre a sua própria aposentadoria, caso nada seja feito. E segunda, quero que você seja bem claro também, qual é a sanção que o governo federal coloca e quais como ele força para que os municípios se adequem?
Bom, a questão da reforma da Previdência, dos critérios de aposentadoria, a partir de agora, do final de junho, 30 de junho, tornou obrigatória essa implementação. O CRP do município, ele foi renovado em abril, ele vai ser renovado agora em outubro novamente. Se em outubro não tivesse sido feita alteração dos critérios de aposentadoria, não renova o CRP do município. Não renovando o CRP, que impede de receber recursos, são vários prejuízos para o município, recursos que deixam de vir para o município, que vão ser investidos para a população em geral. Agora, a questão dos servidores é bem pior, porque corre o risco dos servidores ficarem sem salário. A gente pensa, hoje os servidores, a grande maioria dos servidores, os aposentados, os salários, a média de salário do município é baixa, os servidores não têm uma reserva. Se chegar no dia do pagamento, ele não tiver o dinheiro lá na conta, ele vai passar dificuldade. Se o pagamento dos servidores aposentados atrasar uma semana, pode ter certeza que vai ter servidor que vai passar dificuldade. Então, eu penso por esse lado, tentar manter esse equilíbrio para não chegar num ponto de ter que atrasar, ter que dificultar. Existem institutos por aí que passaram por momentos de dificuldade, têm volumes de aporte mensal muito grandes, 6, 7 milhões de aporte que eles precisam por mês para completar a folha. O mês que o município não tem esse dinheiro para aportar, o que eles fazem? Escalonamento de pagamento. Pagam alguns aposentados, deixam outros sem pagar até conseguir esse dinheiro. E será que os aposentados têm condição de se manter nesse período, esperando até a data que se tem esse dinheiro para pagar eles? Essa é a minha preocupação.
Presidente, posso só dar uma contribuição? A gente não entende porque o provisionamento matemático ele evolui muito mais rapidamente, de forma acelerada. O Eduardo fez um exercício que trata de uma fração do quinquênio. É um benefício, é um direito do servidor, mas o Eduardo fez um estudo do reflexo do quinquênio enquanto servidor ativo e o reflexo que isso traz depois que ele vira inativo. E quanto que isso pesa na forma progressiva de evoluir. Você poderia, Eduardo, explicar? É um exemplo para vocês poderem entender os reflexos enquanto o servidor está na ativa. Eu estou falando só de um quinquênio. O Eduardo trouxe ali a cada R$50 de quinquênio por servidor. Deve estar na projeção ali, deve ser um dos... É só para a gente poder ilustrar e mostrar para o servidor o tamanho do problema. O que uma contribuição, enquanto ativo, sobre os R$50 de quinquênio, a hora que ele vai para a aposentadoria e converte isso na expectativa de recebimento futuro... Vocês vão ver o estrago que isso faz no provisionamento matemático e, consequentemente, na geração de passivo. O Eduardo tem essa demonstração, ele poderia falar até com mais propriedade. É um exemplo, para que vocês possam entender um dos motivos que contribui para a evolução do passivo, mas que é um direito do servidor, que está previsto durante a sua vida laboral, que são as questões dos quinquênios.
Teria como pôr o slide de novo?
Aí depois eu guardo.
É depois do Lucas Cateto, é o Fábio Ricardo. Pode fazer o... Você vai apresentar algum slide? Tá, pode. Tá lá com o Fabiano?
Quer concluir, ô presidente? Tranquilo, aguardo.
Não, é que tem o carteiro, aí depois eu falo.
Então, beleza? Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, Eduardo, prefeito João Carlos, vereadores presentes, público que nos acompanha aqui, os servidores, pessoal do sindicato, IAPEN. Eu recebi aí durante várias semanas, várias dúvidas aí de funcionários, de pessoas próximas, né? Um assunto aí bem delicado, realmente. Foi de extrema importância, presidente, essa audiência hoje aqui, para sanar as dúvidas aí, tirar as dúvidas do público que acompanha, dos funcionários principalmente, né? E eu recebi aqui alguns questionamentos, e eu vou estar fazendo a pergunta, aí fica a critério. Se o Eduardo quer responder, se o prefeito João prefere responder. Mas vamos lá, tem aqui alguns dados, tá? Que em 2020 foi passado de 11% para 14% o desconto aos servidores, né? Enquanto a prefeitura pagava 22%, continuou os 22%. Não teve esse reajuste passado à prefeitura, apenas aos servidores. E agora, a proposta é passar o do servidor dos 14 para 16, o da prefeitura de 22 para 25. Só que nos últimos 2 anos, apenas os servidores que teve esse aumento e a prefeitura ficou isenta. A prefeitura não teve esse aumento. Então, por que a dúvida? Por que não repassar apenas para a prefeitura esse aumento e deixar o servidor sem ter esse reajuste? Sendo que ele já teve esse reajuste em 2020. Essa é uma das dúvidas, né? Deixa eu aproveitar meus 5 minutos aqui para ver se cabe mais alguma das dúvidas aqui, para depois eu... Tá. Uma outra dúvida, Eduardo, até você comentou aí, vou deixar essas duas perguntas por enquanto. Você até comentou que a dívida será dividida e será repassada uma parte ao SAAI. Qual que é a preocupação da população? Vai ser repassado ao SAAI. E a gente, população, vai sofrer reajuste na conta de água ou no IPTU com esse repasse que será feito ao SAAI? Então, de momento, são essas duas dúvidas que eu tenho. Aí eu deixo à vontade para o Eduardo, para o prefeito, quem queira, quiser responder. Obrigado por enquanto.
Cateto, primeiro... O aumento de alíquota de 11 para 14 foi uma obrigação imposta pela Emenda Constitucional 103. Os municípios tinham prazos para se adequar na alíquota mínima da contribuição do servidor, ou seja, aquilo que é descontado e contribuído pelo servidor. Tá? E o porquê naquele momento não foi aumentado? Poderia também ter sido aumentado. Só que os aportes que o município vem fazendo, independente da alíquota sobre a folha, sobre os proventos do mês, para você ter uma ideia, hoje, se fôssemos converter em alíquota, tá, o valor, no fundo financeiro daria uma alíquota de mais 40%, além dos 22%. E no fundo previdenciário, além dos 22%, a preferir... Mais 28%?
A complementar 9%.
9,62, certo? Então, entenda assim, que independente de aumentar a alíquota ou não, a prefeitura já vem suprindo, não mudaria nada o aumento de alíquota de 22 para 25 que nós estamos propondo agora. Por quê? As contribuições que a gente está fazendo suplementar desde o parcelamento previdenciário de 2016 ou mesmo agora, o Eduardo tem as estimativas, já apresentou em reuniões anteriores. A alíquota, se fosse o valor correspondente à suplementação que o município tem feito, se fosse converter em alíquota, baseado no valor dos proventos dos servidores ativos, a prefeitura, no fundo financeiro, seria uma alíquota de mais 40%. E no fundo previdenciário, mais 9,62%. Então, você entenda que não muda. É uma questão financeira. Aumentar a alíquota para 25 que nós estamos fazendo agora. Se tivesse aumentado lá atrás, não mudaria nada. Porque a prefeitura continua pondo muito mais recurso do que os 22%. Mudar a alíquota agora para 25 é mais uma simbologia de dizer que nós temos compromisso com isso. Porque se não mudar, ficar em 22, os aportes vão ser muito superiores e necessitam de recurso do Tesouro. Você fez uma colocação muito importante. Quem sempre... Agora vamos esquecer que nós não somos mais prefeitura e nem somos servidores, mas nós somos cidadãos. Sempre essa conta, quem vai pagar é o cidadão. Sempre. Não tem jeito. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer aportes suplementares, além do que a capacidade que a prefeitura tem, quem vai pagar essa conta? As políticas públicas. Porque esse dinheiro vai ser retirado da onde? Não são das aplicações obrigatórias. São do dinheiro do Tesouro. E aí você tira. Quem que é penalizado com isso? O cidadão comum. Nós. No caso do SAAE, você não tenha dúvida. A hora que o SAAE vai fazer o orçamento, o SAAE vende o quê? A água. O que cobre o custo do SAAE? A tarifa. A hora que você vai compor o orçamento do SAAE, tem lá, ó, RH, os custos previdenciários, as despesas correntes, as despesas do investimento, que nunca passou de 10%. Se você for ver quem participou conosco do plano de saneamento agora, e ó que nós temos uma autarquia de água boa. Mas a hora que você vê o plano de saneamento, você vê o tamanho do problema que nós temos pelo futuro, de investimento. Eu arrisco dizer aqui, nós resolvemos os problemas de saneamento que nós temos no município, esgoto, água e drenagem, não é com 100 milhões de reais que resolve o problema. Você imagina com 10% do orçamento do SAI, vai demorar pelo menos 80 anos para o SAI resolver o problema que nós temos hoje. Então imagine você que se tirar os 10% de investimento do SAI, o SAI vai pagar funcionário, conta de luz, comprar insumos, pôr óleo e combustível e malemar tapar os buracos. E os investimentos? E 47 pontos de dissipadores que nós temos no município que estão caídos. Que estão caídos há 20 anos, 25 anos. Problemas sérios. Então é natural que a hora que você leva a despesa da Previdência, que a sociedade já está pagando, para dentro do orçamento do SAI, é natural que isso impacta ou na conta de água ou zero os investimentos. A gente tem que fazer escolhas. E isso é duro, isso é difícil. Mas nós temos que ter a coragem de poder falar para a sociedade, falar para os servidores, serem honestos e dizer, ó, a realidade é essa. Então, eu ouso dizer aqui, nós estamos terminando, e convido quem quiser debater. Nós estamos terminando o plano de saneamento. Elaine participou de muitos eventos conosco. Eu estou chutando. Hoje, se fôssemos resolver os problemas, saneamento tem 4 pilares. Água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Tira o resíduo sólido, porque senão estamos buscando solução. Hoje, se nós fôssemos, depois do diagnóstico, nós teríamos quase 100 milhões de reais para gastar. Da onde vai tirar? Então, esse que é o problema.
Não, ele concluiu? Quer um minuto para conclusão?
Então, qual é o grande problema? É falar isso com propriedade e olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade. Como que nós vamos deixar as próximas gerações? A hora que faltar água na torneira, é problema. Só que nós temos um monte de erosão causada por drenagem urbana que estão há 20 anos acabando e assoreando. E nós temos que trabalhar isso. Agora, quem que vai pagar essa conta? Ah, podemos captar recurso fora. Captamos dinheiro da FUNASA, captamos dinheiro do FEIDRO. Quanto? 12 milhões? 15 milhões? Eu estou falando que nós temos um enfrentamento pela frente para os próximos anos e temos que eleger as prioridades, que é 100 milhões. Aí como é que eu falo que eu vou lá no orçamento do SAI, falar para o time lá do SAI, que nós temos servidores aqui, tira os investimentos do orçamento e vamos rezar. É o que sobra. Então é natural que a partir de qualquer impacto da Previdência em relação a aportes ou em impacto direto na sociedade. Quem paga a conta é a sociedade. Infelizmente. Mas essa é a verdade. E é isso que nós temos que ter a essência de olhar para as pessoas e falar a realidade dos fatos. Ninguém está aqui para mentir. Ninguém está aqui para criar situação que não existe. Nós estamos aqui para fazer o melhor. Esse é o interesse comum. Agora, o interesse comum, às vezes, pega. Os 2% dos servidores vai impactar na folha de pagamento, na contribuição total do servidor no próximo exercício? em aproximadamente R$800 mil no ano. No ano. A prefeitura, com os 3% dela, vai chegar em um pouco mais de quase 1.100.000. Tá bom, se fosse só esse problema, estava ótimo, estava lindo. O problema é que nós temos aí uma insuficiência financeira enorme. Então entenda com você que esses 2 milhões de reais que nós estamos propondo para arrecadar através do aumento de alíquota, não resolve, é a ponta do iceberg. Nós temos que entender que tem uma parte que está debaixo d'água, que é imensa. E aí, de onde vai sair esse dinheiro? É essa pergunta que eu deixo. Vai sair do orçamento público. E quem paga o orçamento público? A sociedade. Não tem jeito, não tem milagre. É contra de mais e menos. Então, é isso. E falo isso com muita propriedade, com muita verdade. Sei que o Rafael abordou esse tema. Politicamente, isso é uma desgraça. Concorda? Quem gosta de aumentar a alíquota de servidor? Mas qual é a realidade que nós estamos tratando? É do patrimônio do servidor. A prefeitura não pega dinheiro no caixa do IAPEN. O prefeito nem sequer participa da forma de se aplicar os recursos. Né? Então é isso que nós precisamos discutir. E olhar para os servidores, nos olhos do servidor e falar a verdade. Agora, o desafio. Anterior a 2017, quando é que esse debate foi feito? Com transparência, com autenticidade e com a verdade. Eu desafio qualquer pessoa a sentar conosco aqui e discutir. Quanto que foi discutido IAPEN anterior a 2017? E é isso que nós estamos colhendo agora. Talvez a falta de discussão, a falta de verdade e, principalmente, a falta de apropriação das pessoas. Totonho é servidor, presidente do sindicato. Eu tive a oportunidade de chamar todos para conversar antes de encaminhar o projeto de lei. Todos os contadores das entidades daqui da casa, do IAPEI, do SAAI, da prefeitura, todos os contadores sentaram, todos os financeiros. Chamamos para conversar o sindicato, mostramos para o Totonho. O doutor está aí também, o doutor Fábio, olhou, entendeu? A gente mostrou, essa é a realidade. Ninguém está maquiando o número e alterando o número. É isso que nós precisamos entender, olhar para as pessoas e ter a dignidade e ter a verdade de olhar e falar. Isso é necessário. Do contrário, no futuro, eu não vou estar mais aqui. Meu mandato termina em 2 anos. Tá? O problema não é daqui a 2 anos, o problema é daqui a 10. A folha de pagamento dos inativos do fundo financeiro dentro de 10 anos vai ficar maior do que a folha da prefeitura, dos ativos. Hoje nós temos 1.196 servidores ativos. Nós vamos ter, dentro de 10 anos, só os servidores vinculados ao fundo financeiro, a folha de pagamento é maior do que a folha dos servidores ativos. Quem vai pagar?
Obrigado, prefeito. Eu vou abrir a palavra para o Fábio Ricardo. Doutor Fábio Ricardo, tudo bem? Antônio, se puder... Doutor Fábio Ricardo, a palavra é sua por 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu vou falar sentado, estou operado da coluna aqui, eu não vou aguentar ficar muito tempo em pé. Mas eu gostaria então de primeiramente saudar o chefe do Executivo, João Carlos, saudar o nosso presidente da Câmara Municipal, Rafael Fabretti, o presidente hoje que compõe a mesa, presidindo os trabalhos, Rafael Marcondes, o nosso amigo chamado de Rafael Marcondes aqui, daqui a pouco dá confusão entre os dois. Né? Mas trazer o Ademar aí, nosso amigo que convidou, e saudar os servidores aqui, que são as partes mais importantes. Quero dizer, primeiramente, realmente fazer um reconhecimento público aqui e trazer, parabenizar o prefeito João Carlos, foi quem, como ele mesmo disse, vamos confirmar isso, que mais estudou sobre IAPEN nos prefeitos que passaram aí. Então, prefeito, da parte do sindicato que o Totão me abona, você tem nosso parabéns por isso. Só que isso sobrepesa uma grande responsabilidade. Você não tem o direito de errar em relação aos servidores. Tá? E nessa oportunidade, uma oportunidade de discussão e não se trazer erro. Porque, como se bem disse, são mais de 1.000 vidas, 1.000 famílias que estão em jogo. E essas famílias têm responsabilidade, essas pessoas têm responsabilidade com suas famílias e com a sociedade. E nós precisamos disso. E nós precisamos de uma seriedade no tratamento desse projeto. É uma coisa que não tem volta, né? Então isso é muito importante para a gente. Como o prefeito também bem disse, quero dizer que da parte do sindicato, ele realmente mostrou o projeto. O prefeito tem essa situação também. Ele mostra e não tem essa discussão para deixar claro, está sendo discutido o projeto. Não, não tem discussão. Ele mostra e coloca o ponto de vista dele. É essa a situação que tem que ser posta. Realmente, nós temos um cumprimento da emenda constitucional 103 do presidente Bolsonaro, que trouxe essa mazela para o servidor público, né? Essa mazela de impor essa reforma e essas situações. Em relação ao Eduardo do IAPEN, a gente também tem essa grata satisfação de ter o Eduardo como um representante, alguém que pôde ser escolhido. Tá? O prefeito também tem o direito de escolher, porque existe responsabilidade com o município, a gente tem essa situação. Mas eu gostaria de relembrar todos os vereadores que o servidor público ele não tem fundo de garantia. Ele sai só com seus proventos de aposentadoria a hora que ele aposenta ou a hora que ele passa a ser um pensionista. Ele não tem nenhuma outra garantia. Tá? Houve uma reforma da Previdência pelo governo federal que não se preocupou com isso. Você pega os militares, não se teve a reforma, o judiciário não se teve reforma, e aí quem está pagando a conta é a sociedade. E aqui o servidor público em Gaiça tem que pagar essa conta também. Eduardo, eu discordo, e discordo do prefeito João Carlos, em relação à antecipação do pagamento das parcelas do IAPEN. Se houve uma segregação de massa lá atrás, deve haver um compromisso dos aportes do município. Não importa se foi a administração A, B ou C. E eu entendo, inclusive, que o IAPEN teria a obrigação legal de questionar isso aí judicialmente se o município não faz aporte. Porque se o município ele faz o pagamento de forma antecipada, ele está deixando de fazer aporte. E isso em virtude da história da segregação de massa, que é essa palavra tão difícil que todo mundo fica aí difícil de entender. E eu acho que o IAPEN tem essa responsabilidade, tem que ir até o judiciário e tem que questionar isso aí. Porque se questionar isso aí, a gente pode ter, sim, uma diferença. Antecipação de parcela significa que algo que deixou de ser pago. Não está se antecipando, está se pagando uma dívida que se tem com o IAPEN. Como o vereador Bacana colocou em algumas situações ali em questão de perda financeira. Isso aí, contabilmente, com certeza, pode gerar perda financeira. E de onde tira? O servidor já pagou 3% a mais, né, agora mais 2%, e agora o município vem pagando. O município foi anunciado aí, tem um superávit orçamentário e financeiro no exercício anterior de 26 a 30 milhões, não sei, ou 32 milhões. Então o município tem condição de pagar. Então se essa alíquota é para ser aumentada, ela tem que ser aumentada da prefeitura. O servidor já fez a contribuição dele lá dos 11 para os 14. Então chegou a hora da prefeitura chegar junto nisso aí e fazer essa diferença e elevar esse valor. Então teve anteriormente dos 11 para 14, que é uma obrigação constitucional, e agora dos 14 para os 16. Quero também lembrar a situação da pandemia, Eduardo, onde houve a suspensão do pagamento da cota patronal. Tudo isso dentro do estudo, tá? A hora que for fazer o estudo, que o autário apresenta seus cálculos, isso vai gerar algum problema. A prefeitura deixou de fazer esse recolhimento. Houve autorização, inclusive, legislativa para isso, né? Que a prefeitura deixou de fazer essa situação. Outras situações que a gente entende aqui, hoje, no caso do pensionista, a redução em 50%, né, dos valores aí seguindo um padrão, então muitas das casas aqui tem um servidor público que é o único provedor da casa, né? Aí vem a falecer, fica viúva aí, com 50%, mais 10% para cada filho. Então isso aí também é uma atitude muito drástica. A gente vê alguns outros pontos nessa legislação que a gente entende aí pelo sindicato que deve ser melhorada, né, nessa questão da transitoriedade, até se levar a mais um tempo isso aí, não se fazer, como o Eduardo disse, tem a nonagesimal daqui 90 dias. Então vamos pensar isso para depois
do aumento que o prefeito vira conceder pelo IPCA, né? Que é o aumento do servidor do próximo ano. Vamos pensar em colocar essa legislação e esse efeito, prefeito, após a concessão do aumento, para aliviar um pouquinho aí a vida do servidor. E talvez esses 2% que se coloque agora para o servidor, se deixar de colocar esses 2%, abraça isso aí para a prefeitura, tá? Mais uma vez, porque o servidor já aumentou lá atrás, tá? Deixando essa situação então bem clara, o servidor já fez a contribuição dele. Nós entendemos, eu entendo como o vereador Rafael colocou, tem que ser feita a reforma. Isso aí nós sabemos. Tem que ter responsabilidade para o IAPEM não quebrar. E o IAPEM está aí. Foi posta aí hoje essa notícia aí que o IAPEM tem essa qualidade de gestão. Tem que manter. O IAPEM não pode quebrar e tem que ter essa responsabilidade. Mas tem que saber que o servidor público ele está arrochado. Ele está aí há anos sem, não existe um PCCS, um plano de carreira e salário, não existe uma reestruturação da carreira do servidor público. Então nós temos que falar com propriedade. Não adianta também aqui a gente vir, eu sei que muitos dos prefeitos, muitas pessoas desconheciam essa situação do IAPEM. E isso eu falo com satisfação. A hora que eu converso com o João Carlos, que a gente pôde conversar, eu pude conversar com ele porque eu também conheço essa situação do IAPEM. Então nada do que eu estou falando aqui são falácias. Então, eu trago essas propostas e essas situações que devem ser estudadas em prol do servidor público. E também trago essa proposta para o prefeito aí, para que ele repense essa situação e abrace aí isso aí. E eu questiono realmente, Eduardo, essa questão dos aportes é algo que incomoda e essa antecipação. Então, eu quero saber o porquê disso, o porquê não existe. Por que não existe, então, o aporte? Ah, faz o aporte do financeiro. Não, o aporte da prefeitura. Porque isso aí é consequência da segregação de massa. A gente sabe que se alongou uma vida saudável ao IAPEM por conta da segregação de massa. Então, em virtude disso, a prefeitura tem que pagar o preço disso. Tá? Se foi por gestões anteriores, quem foi, eu não estou aqui para ficar apontando o dedo. Hoje tem essa administração que tem que resolver essa situação, aqueles que não pagaram as contribuições, aqueles que não deixaram, então a administração está aí e tem capacidade para poder resolver esse problema. Obrigado.
Fábio, doutor Fábio, as suas reivindicações, colocações, ela tem toda a autenticidade. E a gente respeita esse funcionamento. Bom, o fato de antecipar os pagamentos previdenciários, os parcelamentos previdenciários vinculados ao fundo financeiro, é simplesmente uma conta gráfica. E de todo jeito a prefeitura está aportando esse recurso e continuará aportando mesmo depois que não tiver mais um centavo. Você tem uma ideia, a projeção nossa, e não tem segredo algum, todos os parcelamentos previdenciários vinculados ao fundo financeiro em 240 meses, que já foram pagos aproximadamente 100 parcelas, eles serão quitados antes do final do próximo ano. E depois? A prefeitura continua aportando do mesmo jeito. O que nós estamos fazendo isso? É diminuindo o déficit orçamentário do IAPEM, diminuindo com antecipação uma questão que é meramente gráfica. Diminuindo o endividamento do município no longo prazo. Ótimo! Só que a partir do momento que a antecipação previdenciária, dos parcelamentos previdenciários vinculados ao fundo financeiro, porque os demais estão sendo pagos de acordo com o vencimento vinculados ao fundo previdenciário, ele só traz uma antecipação de receita. Ah, mas a prefeitura está economizando dinheiro, antecipando e não está fazendo. Não, o aporte só fica menor. Porque se ela não pagasse, o aporte ficaria maior. Só que nós estamos antecipando, o aporte fica menor. Porém, nos próximos meses, ele está sendo quitado. No meu mandato, vai ser só aporte. Não tem mais parcelamento. Parcelamento de dívidas previdenciárias de mandatos anteriores vinculados ao fundo financeiro. Ótimo. A prefeitura vai ter que aportar 100% do recurso que falta. É financeiro. Porque o fundo financeiro ele não tem patrimônio. É isso que nós temos. Diferente do fundo previdenciário. A questão do servidor, das alíquotas, ou de aumentar as alíquotas do município, não muda.
Porque se eu aumento, não aumentar a alíquota nenhuma hoje, a insuficiência financeira continua. Aumenta o aporte. Então nós estamos mudando dinheiro só de lugar. Se eu aumento a alíquota, eu aumento a contribuição. Faltou, faz o aporte. Eu não aumento a alíquota, aumento o aporte. Não tem saída. E o que é importante dizer para vocês, que é necessário a gente fazer e tomar essa decisão agora, eu sei que é doloroso. Então, a cada R$1.000 de ganho do servidor, ele vai ter R$20 de despesa no seu holerite. Eu sei disso. Mas se nós não fizermos isso agora, no fechamento do exercício, que é agora em 31/12, no novo cálculo atuarial, nós vamos trazer uma ineficiência, vamos trazer uma inércia para dentro do cálculo atuarial, que vai trazer um impacto para o próximo exercício muito mais negativo do que nós estamos colhendo hoje. Porque a questão da elegibilidade, as questões da transitoriedade e tudo aquilo que tem de mudança está alinhado com a emenda constitucional 103. Nós não trouxemos nada de novo, ou que seja, acima do que a emenda constitucional propôs. Estou certo, Eduardo? Tá? Tá aí. Vocês podem observar. Não tem nada. E um, ah, não é 65 anos, é 60. Tá bom. Não aprova, perde CRP. Então, nós não colocamos nenhum artigo na lei que não esteja dentro da condição da emenda constitucional 103. É isso que tem que ser considerado. Não tem, olha, nós aqui criamos um critério que é mais desfavorável para o servidor porque achamos que tem que ser assim. Não, nós usamos todos os critérios de elegibilidade, de transitoriedade, tem mais o que aí, sei lá, tem mais tanta coisa, de acordo com a emenda constitucional 103. Não tem o que fazer. E se nós não tomarmos posição agora, o cálculo atuarial que nós vamos receber em fevereiro do ano que vem vai nos trazer uma surpresa que não vai caber dentro do orçamento para o próximo ano. Porque a hora que nós tomamos atitude, no cálculo atuarial, isso reflete como é que chama? Provisionamento matemático. Então, essas alíquotas agora, sendo maior, ela cria um impacto do provisionamento matemático diferente. Então, isso tende, eu não estou afirmando, a diminuir o déficit do fundo previdenciário, que é o importante agora. Porque a prefeitura, ela vai pôr todo o recurso que ela tem e o que ela não tem para cobrir o fundo financeiro. Porque o fundo financeiro, esse não tem patrimônio. Esse aí é o seguinte, é o servidor ativo paga o inativo. A hora que não tiver inativo, quem vai pagar? A hora que não tiver ativo, quem vai pagar vai ser a prefeitura com 100%. Não tem saída. Certo?
João, você quer concluir?
Só para complementar...
Um minuto, tá?
Desculpa. É um assunto... Esse assunto é terrível. Eu quero deixar claro para vocês que a gente estudou isso com muita propriedade. As reivindicações que o Fábio trouxe, sem dúvida alguma, são justas. São muito justas. Não há de se dizer. Só que eu quero dizer o seguinte. A oportunidade de a gente diminuir o impacto para o próximo ano e trazer uma dificuldade ainda adicional para quem gera tudo isso são a prefeitura. É ela que pode ter a capacidade de absorver isso dentro dos orçamentos. E eu estou falando com muita propriedade. Os orçamentos não vão ter elasticidade para poder absorver. Nós estamos tomando atitudes hoje que vão inviabilizar a gestão do município dentro de 10 anos. E isso quem penaliza? A sociedade e os servidores. Não vai ter prefeito que vai ter a capacidade de fazer essa conta fechar. Não faz milagre.
Só mais uma réplica aqui, prefeito. Uma tréplica. Eu sei que novas reformas, e nós já falamos isso, que novas ainda, depois dessas, terão que vir. Nós sabemos disso. Isso aí nós sabemos que essa história e a PEN não acaba aí. A gente sabe, não está esgotado. A gente sabe que existem outras questões, outros problemas de categorias que virão e terão que ser sanados. Mas eu volto a dizer, a questão do aporte, volta a bater. A questão é matemática também, prefeito. Está adiantando? Vai chegar lá. Mas se fizer o aporte e pagar o empréstimo agora, o problema vai ser menor para o IAPEN. Ponto. Vai ser menor. E essa possibilidade, prefeito, de então transferir esse percentual para o município, nessa primeira hora. Se depois tiver que subir do servidor, nós vamos saber que o município teve um comprometimento dele, o prefeito João Carlos, se comprometeu e não jogou também toda essa situação para o servidor. Porque eu quero dizer, já teve a contribuição do servidor. E nós queremos. E por que não levar essa contribuição agora, em 5%, à cota patronal da prefeitura? Então é isso que nós queremos. Que eleve essa cota, porque sim, se elevar a cota também, o aporte vai ser menor. É lógico, não vai ter que aportar. Continue, então, antecipando, não faça os aportes, mas eleve a cota, que nós vamos sanar essa situação. Então, todos esses fatos são condizentes. Se não o fizer, fica mais uma vez o pedido, que essa só passe aí a ter vigência e vigor depois do aumento do servidor público, depois da concessão do aumento do servidor público do ano de 2023, para dar uma segurada nessa situação. Mas volto a dizer, esses 2% aí tem que ser seu, prefeito.
Fábio, não sou eu, né? É a conta do município. E vou deixar claro, eu tenho tentado, Fábio, colocar os melhores dos meus talentos, os melhores dos meus conhecimentos e empenho e transpiração, que a gente não sabe tudo. Eu tenho tentado ofertar para o município de Garça toda aquela capacidade que posso ter limites, mas tenho me empenhado. E tenho procurado sempre me cercar de pessoas que possam ter a mesma intenção. O que eu quero dizer é que, neste momento, nós temos que olhar para o servidor, temos que ter carinho com o servidor, mas temos que olhar também para quem patrocina tudo isso, que é a prefeitura do município de Garça, que é a galinha dos ovos de ouro. Não dá para matar a galinha dos ovos de ouro. Porque é ela que patrocina e mantém tudo isso em funcionamento. Não só os benefícios do servidor, o salário dos servidores em dias, o esforço. Só eu sei o que eu passei em 2017. Vocês sabem disso. A dificuldade que eu passei em 2017 para poder equilibrar as contas do município. Não foi fácil. Foi muitas noites sem dormir. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem esse olhar. Eu sentei aqui com os vereadores alguns dias atrás, por solicitação dos vereadores. Não pense que isso que você está reivindicando não foi reivindicado pelos vereadores. Foi sim. Nós temos hoje o Vale Alimentação, que nós pegamos lá em 2017 a R$ 130,00. A inflação acumulada dá 34% até hoje. Se nós fôssemos reajustar o Vale Alimentação pela inflação, ele estaria hoje R$ 185,00. Nós estamos com ele a R$ 250,00. É bom o valor? Não é bom. É justo? Não é justo. Mas tem que caber no orçamento. Tem que caber no orçamento. Eu tenho que ter responsabilidade e respeito, não só com o servidor, com o recurso do servidor, mas o respeito também com o dinheiro público. E é essa a nossa preocupação. E aí, quando a gente veio aqui, os vereadores sentaram conosco, isso que você me propôs, os vereadores aqui propuseram. Nós tivemos uma reunião conjunta aqui, debatemos esse tema. Então, o que eu optei? Você pensa que eu estou confortável em dizer que eu não consigo aumentar o Vale Alimentação, que eu entendo que ele não é justo? Nós assumimos um compromisso aqui, já tem um projeto de lei, eu já encaminhei o projeto de lei, reajustando o Vale Alimentação já agora em setembro para R$ 300. Tem um recurso? Vou ter que me virar nos 30. Ah, mas você teve superávit lá em 2022. Mas nós tínhamos que ter déficit em 2022? Isso que nós queremos? Andar em marcha ré? E me comprometi aqui com os vereadores, que eu sei que isso vai pesar, e vai pesar a partir de janeiro, certo, Fábio? Depois que saiu o aumento do IPCA na remuneração deles. Não vai ter os 2% sobre o servidor, não vai acontecer esse ano. Vai acontecer a partir de janeiro. Junto com o reajuste pelo IPCA, nós vamos ter que fazer. Tá? E eu me comprometi aqui, me comprometi com os vereadores, que eu vou trabalhar no orçamento para o ano que vem para R$ 350,00 o Vale Alimentação. Eu só não consigo assumir esse compromisso em janeiro, mas eu me comprometi com todos aqui, que em junho a gente senta. E se o orçamento do município, as receitas e as despesas ficarem no primeiro semestre, de acordo com o que está planejado no orçamento, eu me comprometo a alterar para 350. Então, o que eu estou dizendo? Nós demos um aumento, nós saímos de 130 reais, que é uma mixaria, eu concordo. Fomos para uma mixaria de 250, que é difícil. Eu sei que o servidor merece. Mas de onde eu tiro? Eu tiro da responsabilidade.
Mas, prefeito, aí é dar com uma mão e tirar com a outra. Tem município que está fazendo essa reforma, deixando para 2024.
Ele não pode, Fábio, deixar para 2024.
Não. O que acontece era o seguinte, deveria até junho mandar para o Ministério da Previdência o que foi feito aqui na reforma da Lei Orgânica Municipal. Garça cumpriu esse requisito. E o IAPEN tem que levar a reforma da Previdência aqui, tem que ser submetida, inclusive, ao Ministério da Previdência.
Que é o projeto de lei que está em tramitação.
Está agora. E tem que ser submetido.
Antes de alterar o projeto de lei da Previdência, nós tivemos que alterar a Lei Orgânica.
Sim.
A Lei Orgânica não vai para a Previdência. A que vai é a que está em tramitação. Que é a lei complementar. Certo? Agora, o que eu quero deixar claro, que a respeito não é que eu estou tirando com uma mão e dando com a outra. Quando eu assumi o compromisso dos R$300 aqui, foi justamente entendendo que isso vai, e nós estamos antecipando para setembro. Foi uma discussão árdua, de onde eu vou tirar? Eu vou me empenhar, vou cortar despesa, vou ajeitar, e nós vamos fazer a partir de setembro. É mais 50, sair de 250 para 300. Eu sei que é pouco, e me comprometi em janeiro, a gente continua nos 300, e em junho, se as receitas do município não tiver nenhuma surpresa, nós não sabemos o que vai acontecer com a economia o ano que vem. Eu faço uma torcida imensa para que a economia vá muito bem. Porque se a economia for bem, nós vamos bem. Agora, se a economia for mal, se não tiver nenhuma surpresa. Gente, obrigado. Não vou falar mais, tá?
O Fábio Santos.
Pode ir.
Pode ser, Fábio Santos.
Posso fazer?
Pode.
É para o prefeito João Carlos essa pergunta. Boa noite, né? Presidente, Ademar, bacana, toda a mesa, os vereadores. A pergunta vai para o prefeito João Carlos. Foi noticiado sobre o superávit, né? O senhor já chegou até a tocar nesse assunto. O município vem tendo esse superávit há uns anos. E eu gostaria de saber como que poderia contribuir isso para que a gente possa não precisar mexer nessa situação de aumentar essa alíquota. Como que se o município poderia assumir esses 2%
Fábio,
sem passar para o funcionalismo.
O superávit financeiro do exercício anterior não resolve o problema. O que nós estamos tratando aqui é de uma projeção de longo prazo. E o superávit é do resultado do ano passado, que parte dele já foi consumido. Consumido sabe aonde? Nos impactos que nós tivemos esse ano, nos preços dos produtos que formam a nossa despesa corrente. Então, para você ter uma ideia, do superávit do exercício anterior, nós já utilizamos deles mais de 12 milhões. Utilizamos. Para quê? Porque as despesas esse ano estão acima daquilo que foi planejado no orçamento. Por quê? Por causa de um impacto enorme no preço dos produtos, no custo das atividades, nos aportes ao fundo financeiro. Ele foi utilizado. Então, 25 milhões que nós tivemos de superávit, diferente de 2017, que eu fechei com um déficit de quase 8. Sabe o que é fechar com déficit? É ter conta para pagar e não ter dinheiro no caixa para pagar. É horrível. É horrível. 2017 foi assim, 18 foi um sufoco, 19 a coisa melhorou, 20 ficou bom, 21 foi o melhor exercício. E não pode ser diferente. A reserva financeira que o município tem que ter é, no mínimo, de 15% a 20% do orçamento dele de disponibilidade financeira na frente. Porque qualquer imprevisto, o município não tem dinheiro no caixa. Então, imagine você, que nós estamos projetando um orçamento desse ano aproximadamente a 190 milhões de despesas o ano que vem. Se eu não tiver 20 milhões no caixa, como é que faz? Qualquer dor de barriga que der, qualquer imprevisto que acontecer, o município não tem suficiência financeira disponível no caixa para cobrir nada. Então, essa ilusão de que o superávit financeiro resolve todos os problemas do município, não resolve. Então, para que a gente tenha um equilíbrio fiscal, para que o município seja saudável, para que ele cumpra suas obrigações, ele tem que ter no mínimo, eu entendo, 2 meses de arrecadação na frente, que é o que nós conseguimos fazer em dezembro do ano passado. Em média, não dá nem 2, dá 1,5. Dá 1,5 mês de arrecadação na frente. Só isso. Então, dá a impressão que o superávit vai tirar os problemas do município. Não vai. Ele só traz a tranquilidade financeira para que a gente possa ter caixa para honrar os compromissos. E quando tiver um imprevisto, como teve agora do IAPEN, que nós estamos tendo que aportar agora em dezembro,
mais 2 milhões e 200 no fundo previdenciário, da onde eu tiro? É isso. Então, a falsa impressão de que o superávit resolve tudo, não é essa a verdade. E nós vamos desmistificar e falar para as pessoas. Se nós tivermos um resultado positivo em 2021, foi em função de muito esforço e muito trabalho. Que garante o quê? A regularidade do município daqui para frente. Você imagine você hoje, se nós tivéssemos fechado com zero, nem superávit nem déficit. Como é que eu ia fazer os aportes para o fundo previdenciário agora, em dezembro, com o Eduardo falar, ó, me cobrando 2 milhões e 200. Você acha que eu ia tirar do quê? Superávit, excesso de arrecadação no exercício? Não. Redução de despesa no exercício? Não. A despesa está acima do planejado. Então, essa é a dificuldade. Então, a gente precisa falar. Porque todo mundo acha que resolve, com um único dinheiro, vários problemas. E não é. Certo? Deu para responder aí? É. Infelizmente, eu gostaria de poder ter a solução através do superávit. Tá.
Obrigado, João.
Bom, vou confundir um pouco o prefeito aqui, então. Vamos lá.
Bacana, peraí. Bacana, peraí. Depois de você, vamos chamar Ebenezer, né? Quem que é Ebenezer?
Tá. Bom, vamos falar de números aqui, prefeito. O senhor falou de superávit, né? Como eu acompanho os números, né? O ano passado, a previsão orçamentária era de uma arrecadação de 132 milhões...
Retrasado.
No ano de 2021. A prefeitura arrecadou 155 milhões. Aí tem o superávit, obviamente, de 24. Então, o senhor teve de despesa 131 milhões. Esse ano, o senhor aplicou a planta... Tudo bem, então vamos lá. Esse ano, o senhor aplicou a planta genérica no município. Então, se o senhor tinha uma arrecadação de 132 milhões, né, a previsão orçamentária esse ano é de 166, certo? Podendo, nessa soma, mais ou menos, se você somar a previsão que o senhor tinha e a previsão que o senhor arrecadou de colocar 24 milhões a mais, vamos colocar, por exemplo, então, vou voltar no 132, né, que era a previsão do ano de 2021, e a arrecadação, a previsão esse ano é de 166. Né?
165, isso
que é pra gente. É, vou colocar 165. Então, você tem uma previsão orçamentária de arrecadar mais de 30 milhões, correto? A gente, né, a prefeitura, ela produz receita através de criação de impostos. Mas também você pode, né, ter receita cortando despesa, correto? Então, assim, eu acho que esse é um ponto fundamental. Agora eu pergunto para o prefeito aqui, né? Se você tem um superávit, uma previsão orçamentária de 34 milhões a mais da arrecadação do ano 2021. E se você, como executivo, tiver a possibilidade, tá, de cortar despesa dentro do município e não colocar isso, tá, esses 2% de contribuição para o servidor, né, porque você está criando mais despesa para o servidor. Será que também, o senhor tem esse estudo? O senhor fez esse estudo também?
Bacana. Obrigado. Os 30 e poucos milhões que você fala que aumentou a arrecadação do exercício 2020 para 2021, na verdade ele não teve um centavo de aumento de carga tributária. O que ele teve lá foi 7,5% do que nós prevíamos, porque o orçamento ele é feito em setembro. Nós prevíamos que a inflação seria de 7,5%. Na verdade, nós aplicamos, não chegou a 7%, o reajuste, a previsão de arrecadação do município. Tá? Contando com o quê? Somente que a inflação do exercício seguinte, porque ó, o orçamento é feito em setembro, a gente encaminha para a Câmara e projeta as contas do próximo exercício a partir de janeiro. Nós previmos lá 7% de aumento de receita, certo? Então, se você pegar os 150 e poucos milhões da época, aplicar os 7% de inflação, você já vai ter um valor. E se você olhar lá no orçamento, que tinha uma previsão no orçamento de captação de recursos de terceiros de 13 milhões e meio, se eu não me engano, que são os empréstimos que nós vamos fazendo para o asfalto, ele estava lá, ele está no orçamento, você pode contar aí. Então, se você pegar lá o exercício anterior, mais 7%, que foi a inflação que nós prevíamos, que no fim não foi 7, foi 10,06, né? A hora que fechou janeiro foi 10,06, nós previmos 7, A folha de pagamento nós previmos que seria também 7%, porque nós achamos que o IPCA seria 7% em setembro. Se você pegar os 7% sobre mais o valor que está no orçamento da previsão de captação de recursos de outras fontes, você vai ver que fecha com 165 milhões. Não tem um aumento de tributo nessa previsão orçamentária. E o que nós estamos dizendo agora? Né? Que a questão da planta genérica de valor, do levantamento, nós não aplicamos a planta genérica de valor. O que nós fizemos, e isso trouxe um incremento para o IPTU, sobre a área construída daqueles imóveis que de alguma forma tinha evasão tributária. Nós temos que falar aqui de justiça tributária. Todos nós pagamos. Todos pagamos. Agora, então, se nós temos que falar de justiça tributária, tem que ser cobrado de todos. E aí, quando nós cobramos, é sobre os metros quadrados existentes, construídos, que poderiam ser contestados. Isso foi cobrado. Isso dá um incremento de menos de 1 milhão. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. E aí, olha só, nós tínhamos um orçamento desse ano previsto 7% de IPCA. Só que o orçamento estava previsto com 7%, só que a inflação foi 10,06. O reajuste que nós tínhamos previsto para o salário são 3% a mais para o salário dos servidores. E, consequentemente, o que aconteceu? Você pega aí a folha de pagamento em torno de, vou arredondar os números para ficar fácil, 50 milhões de reais. Aplica 3%, é mais 1,5 milhão que não tinha previsão orçamentária. E nós tivemos que usar o quê? Superávit do exercício anterior. Ah, precisa fazer aporte para o IAPEM. Superávit do exercício anterior. E se não tivesse o exercício anterior? Essa questão que eu quero debater.
Só para concluir, assim, para deixar claro, né? Para as pessoas, né? Para a gente estar discutindo um assunto, é um tema importante, né?
Sim, sim.
O senhor executa.
E todos têm que conhecer.
A gente legisla, mas assim, eu acompanho muito o orçamento do município, né? O que eu quero dizer é que nós temos receita nova. Essa questão da justiça tributária, eu não estou nem discutindo o mérito da questão. Eu estou falando só da aplicação da planta genérica.
Não foi aplicado.
Não, assim, mas você vai ter receita maior esse ano, né? Porque assim, quem fez o aumento, né? Quem fez o aumento das casas, ele está pagando uma receita que não tinha. Um exemplo, eu tenho uma casa que ela estava registrada como 70 metros e eu construí mais 60 metros. Eu estou pagando agora mais 60 metros. Então, quer dizer, entrou uma receita nova na prefeitura. Então, nós temos, dentro do orçamento, uma receita que não tinha. Então, por isso, você vai aumentar a arrecadação, né? Agora, a outra pergunta que eu fiz, prefeito, quando você cria, né, não é uma criação de imposto, é a questão da justiça tributária que você fala, que as pessoas, ela morava numa casa de 70, está pagando a contribuição, né, o IPTU por uma casa de 70, mas ele mora numa casa de 130, tudo bem, concordo com isso. Mas eu falo que é receita nova porque não tinha. E a outra pergunta é se houve possibilidade, ou houve um estudo, né, pelo executivo, pelas pessoas que trabalham com a finança do município, uma diminuição ou de estrutura, uma forma de economizar, porque isso também, de qualquer forma, gera receita. É isso que eu perguntei também.
Bacana. Primeiro assim, você pega o orçamento desse ano, são 165 milhões, o orçamento desse ano. Qual que é o valor do IPTU previsto nos 165 milhões? Alguém poderia me responder? Qual é o valor do IPTU, que é o que a gente cobrou a mais. Qual o valor do IPTU no orçamento? É 165 milhões o orçamento. Qual é o valor do IPTU? Não, o valor total previsto com a arrecadação em janeiro, que aumentou 8 milhões de reais. Dos 165 milhões de receita prevista para o exercício, o IPTU representa 8 milhões. Sabe quanto foi recebido? Ou qual é a estimativa de receber do IPTU 2022? Aproximadamente 6 milhões e meio. Nós estamos falando que foi lançado 8, mas que deve receber alguma coisa em torno de 6 milhões e meio. Então entenda que dentro da composição das receitas do IPTU, dentro das receitas do município, o IPTU ele é importante, ele tem que ser considerado, mas ele não tem um peso que possa contribuir para que a gente solucione os nossos problemas. Não, não é o IPTU, nas condições que estão hoje, que vai mudar o compromisso de ter receita. Agora, em relação às despesas, é possível cortar. A gente vem fazendo um trabalho na melhoria da gestão, que eu confesso para vocês, não é uma coisa simples. Você dá um passo para frente, consegue avançar, daí a pouco você dá dois para trás e começa a corrigir coisas que não... É terrível. E a gente tem avançado. E aí eu conto sempre com a ajuda e a contribuição de excelentes servidores que nós temos, do empenho de todos eles. Mas tem uma coisa oculta que vem pressionando as contas da prefeitura, que é imensa. Os aumentos mesmo das despesas correntes, combustíveis, agora começou a voltar. Energia elétrica. Veja quanto que o SAI gastou de energia elétrica nesse exercício, além do que estava previsto. Então, toda essa composição das despesas, os serviços de saúde, o que nós temos previsto para o ano que vem de serviços de saúde, entre todos os serviços de saúde, são 42 milhões de reais aplicados em serviços de saúde previstos para o ano que vem. É estimativa. Só com termos de colaboração. Então, o que eu quero dizer para vocês, é aí que está o problema, que a corda não está... A UPA de Garça, eu preciso falar, a UPA de Garça, quando ela foi inaugurada em 2012, a contrapartida do governo federal eram 100 mil reais. E a UPA custava 160 mil reais para manter o serviço. Quem que aportava os 60? O município. Sabe como que é hoje? Continua recebendo os mesmos 100 mil reais do governo federal e a UPA custa 550. E uma dificuldade para a gente avançar. Quem está pagando isso? O Tesouro. Uma unidade, uma equipe da saúde da família. Nós temos 14 no município. Sabe quanto que o município recebe do SUS desde 15 anos atrás? 12 mil reais por equipe. Não paga o honorário do médico. A saúde é tripartite. Não é só o município que é responsável. E aí, uma equipe, na média, só RH... Uma equipe, na média da atenção básica, custa em torno de 45 a 50 mil reais. Quem que paga? Lá em 2000 e não sei quanto, o recurso era suficiente. Só que o governo federal não atualiza a tabela SUS há 15 anos. Cadê o pacto federativo? Quem está pagando essa conta? Porque quem contrata médico? Quem paga o médico, quem paga a enfermeira? É o recurso aqui, ó, do município. E aí... Tem um tema muito interessante que está na onda agora, está aí para a gente resolver. O reajuste do piso da enfermagem é devido. Temos que reconhecer o servidor da enfermagem. É digno. Mas onde está o recurso? Aonde está? O repasse do governo federal é o mesmo, para custear o MAC, o PAB e tal. Sabe qual é o impacto no reajuste dos termos de colaboração para manter o reajuste das enfermeiras? 380 mil reais por mês a mais. Dá mais de 4 milhões no ano. Sai da onde? Do Tesouro. Então, entendam o momento que nós estamos vivendo. E se nós, vereadores, estamos aqui bacana, se nós não exercermos a nossa liderança e não trabalharmos esse assunto e não mostrar onde é que está o problema está aqui onde nós vivemos. Não está lá em Brasília, no Palácio do Planalto e nem no Palácio dos Bandeirantes. E aí nós estamos sendo massacrados aqui na ponta atrás de emenda parlamentar. Achando que emenda parlamentar vai resolver o problema do município. Vocês estão entendendo a grandiosidade do problema?
É, por favor, é o papel. É o de azul lá. O papel está com o Todd. É, mas eu tinha lido errado. Tá. É. Por favor, pode se apresentar.
O microfone está aberto? Senhoras e senhores, eu sou Ebenezer da Silva Lagares, servidor do SAI há 27 anos. Eu sempre respeitei e gostei e morei nessa cidade. Trabalho no SAI. E gostaria sempre de questionar O Claudio Delicato uma vez falou para mim, há 25 anos atrás, falou, Baranzé, cuida do Iapem, senão vocês nunca vão conseguir se aposentar. Cuida bem, não fique preocupado com outras coisas. Aí eu pensei, mas como assim? Não, contribua. Falei, nós vamos contribuir. Aí, pensando tudo, eu cheguei à conclusão, falei, não, nós temos que contribuir, porque tem muita gente aposentando, tem muita gente. Agora, depois eu fiquei pensando, quando é que o executivo e o legislativo vão cortar na própria carne? Eles têm que cortar na própria carne, porque também o servidor não pode, só o servidor pagar. Porque hoje eu fui no aeroporto levar coisas, uns materiais lá, tinha fazendo serviço lá por uma população que não vai usar aquele serviço lá, que é só para executivos e coisa e tal. Beleza. Aí você olha lá na Cavalcante, tem uns pilares lá de cor de madeira que está apodrecendo lá e ninguém nunca nem... Não, porque a obra é do outro e ninguém tocou a obra. Por que não continuar a obra do outro?
Beleza, você pode...
Aí, não, pera...
pode concluir sua pergunta, por gentileza? Vai acabar seu tempo. Estou te ajudando.
Tudo bem. É só... Queria perguntar... O senhor... Do executivo, do legislativo... O que... Vocês vão tirar da carne suas para deixar a nossa um pouco mais fresca. Muito obrigado.
Zé, muito obrigado pela sua contribuição. Nós temos que entender que o patrimônio do município tem muitos problemas. É, você falou de um arrimo que está caindo, que tem lá uma sustentação que está podre. Não é só isso, não. Nós temos muitas coisas. Muitas. Muitas. Eu falei há pouco aqui que tem 47 dissipadores que estão no chão. Tem erosões na frente que gastam milhões de reais para resolver o problema. E você conhece. Você conhece. O aeroporto é um patrimônio do município. As escolas são patrimônio do município. O passo municipal, o reservatório de água lá do SAAI é um patrimônio do município. E a gente tem que eleger prioridades. E a todo momento a gente faz escolhas. Quantos anos você está no SAAI há 27? O reservatório enterrado, quando ele foi reformado? Você sabe. Quantos anos ele ficou lá abandonado? Se nós não tivéssemos reformado ele e eleito uma prioridade, como é que nós estaríamos hoje? Você sabe disso. O aeroporto é um patrimônio também. E para conquistar num município igual o nosso, conquistar um aeroporto, um aeródromo, não é fácil. E se nós não tomarmos as providências que nós estamos tomando lá, não pense você que eu estou adorando fazer aquilo lá. Nós vamos ter o nosso aeródromo interditado. Sabe quando nós vamos conquistar outro? Nunca mais. Por isso que nós estamos fazendo aquilo lá, que é uma exigência da ANAC para poder manter a licença do nosso aeródromo.
Eu sei, são poucas pessoas que têm avião. Mas nós temos que entender que aquele espaço é importante para garantir o nosso desenvolvimento, como boas rodovias, como ferrovia. Se nós não tivermos acessos adequados, quem será que vai vir investir aqui em Garça? Se nós não tivermos saneamento, que o SAAI faz aí, trabalha, e vocês são guerreiros, se nós não tivermos saneamento, você acha que nós vamos ter desenvolvimento no nosso município? Quem que vai investir num lugar onde o saneamento não funciona, que falta água? Você sabe qual que é a luta, né? Você sabe onde que estão os problemas. E o que a gente tem que ter é firmeza. Nós, Legislativo e Executivo, nós estamos aqui de forma transitória. Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Eu abandonei e deixei as minhas coisas por um legado, por uma esperança de poder dar minha contribuição. E me dedico integralmente e francamente, até melhor do que eu me dedicava para a minha empresa. Porque eu tenho amor pelo que eu faço e faço com muito carinho. Só que dentro da administração pública, não é uma missão do servidor ter vontade política. Não é atribuição do servidor público ter vontade política. Você concorda comigo? A vontade política é daqueles que recebem voto e têm mandato. É isso que faz a roda virar. Concorda? Não que o servidor não trabalhe, não é isso. Eu só estou te falando que o servidor, ele cumpre a função dele estatutária. E eu respeito isso. Só que pessoas que recebem o voto no legislativo, no executivo, eles são transitórios. E precisa da vontade política, das ideias e da vontade e do comprometimento através do plano de governo, do compromisso com a população, para poder a roda virar. A hora cortar a carne, nós temos que cortar. Nós temos que trabalhar muito, acordar cedo, fazer o que é melhor. Entendeu? Não adianta chegar aqui na Câmara, nós temos a Câmara mais barata do Estado de São Paulo. Eu não estou aqui defendendo vereador nenhum, não, nem preciso fazer isso. Entende? Cortar o quê? Não é? Nós temos aqui. Está aí o Rafael, bacana. 13 vereadores, é a Câmara mais barata do Estado de São Paulo. Então, estamos fazendo o dever de casa. Exato. Ó, então, eu fico muito feliz que você está aqui. Eu acho que a tua contribuição não faz parte do contexto do problema, mas traz, sabe, o sentimento. E o seu sentimento é autêntico. Mas entenda que as pessoas que estão aqui, como você falou, cuide do IAPEM. Eu não precisaria falar mais nada. O que eu estou fazendo é cuidar do IAPEM. Tá bom? Obrigado, viu?
Beleza. Presidente, eu vou responder lá pro... Vou responder pro Benezer, né? É um funcionário que a gente conhece há muito tempo. Eu tô aqui na Câmara já por 4 mandatos, né? Ele tá há 27 anos no SAAI. Tem uma história também aqui com o nosso município. Mas a gente, só para deixar claro, ô Benezer, pelo subsídio que a gente ganha aqui, a gente também tem o desconto, tá? Tem o desconto previdenciário, tá? Cortar na carne, eu concordo com você, mas eu acho que a gente já faz a contribuição do mesmo jeito que vocês contribuem. Tá? O cargo aqui, ele é transitório. A gente não está aqui como vocês, que são concursados e que tem aí que cumprir, né, o seu tempo de trabalho para lá no futuro você poder receber aí, né, a sua aposentadoria. A discussão aqui, ela só está havendo uma discussão, né, do projeto. Não quer dizer que a Câmara vai aprovar o projeto. Isso daqui é uma audiência pública discutindo os pontos essenciais, né, aqui que vai, né, no caso, onerar a contribuição de vocês. Então, hoje aqui não há votação em projeto. Hoje aqui é uma discussão. Quero deixar claro aqui para os vereadores que, inclusive para o Executivo, foi uma convocação, né, da Comissão de Saúde, Educação e Serviços Sociais, mas eu fiz a indicação, porque eu acho que a Câmara, ela tem que discutir assuntos que vai impactar não só na vida dos servidores públicos, como de toda uma sociedade. Eu acho que uma discussão saudável, como houve aqui hoje, e também as explicações para quem realmente, né, conseguiu entender, isso é importante. Então, assim, eu estudei o projeto. A gente está analisando também o projeto. E esse projeto, ele vai vir para votação aqui na Casa de Leis. Então, ele tem pontos aqui. Ou aprova, ou você cria, né, um problema para os próximos gestores, né? Inclusive, como o prefeito João Carlos disse aqui, ele tem mais 2 anos de mandato, não pode entrar mais como candidato, então provavelmente, né, vai ter outros candidatos que vão disputar a próxima eleição daqui 2 anos, mas tem um porém que eu queria deixar claro para você pensar também. Prefeitos que passaram dentro do município também não foram responsáveis, né, por fazer a sua parte com relação ao IAPEM. Então, assim, nós não podemos deixar de falar do passado, porque hoje ele está impactando no presente. O próximo prefeito que pegar a prefeitura, eu sempre falo, ele abraça a cidade toda, inclusive com os coatis do bosque. Entendeu? Por quê? Porque ele não é um prefeito de certas categorias, ele é um prefeito da sociedade inteira. Então, ele tem que fazer, né, a sua gestão e levar, né, a todos os impostos em benefício de uma sociedade. Então, tudo que fator negativo que aconteceu lá atrás, hoje está impactando, especificamente nesse projeto, no salário de vocês. Então, essa conta que tem que ser feita. Mas agradeço pela sua presença aqui hoje, pelo seu questionamento. Espero que você, né, como funcionário público e também como cidadão, prefeitos do passado vão voltar a disputar. Analise também a conduta que eles tiveram no passado na sua gestão. Porque contas que ficaram para trás, que estão sendo pagas hoje, né, são porque deixaram de pagar. E a conta não é do prefeito, a conta é da prefeitura. Tá bom? Obrigado, Zé.
Bom, eu gostaria de agradecer a todos, em nome da Comissão da Saúde, Assuntos Sociais e Educação. Obrigado, prefeito João Carlos, obrigado, Rafael, Cateto, Elaine, Fábio Santos e a todos que estão aqui. Eduardo Rosa, grande prazer estar aqui. E é isso aí. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos.